Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça chamada os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Gonçalves Medanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Renê, só queria justificar a ausência do Gilmar, porque ele está hospitalizado, ele fez uma cirurgia hoje, então ele pediu que justificasse. Esse é o motivo da falta dele.
Tranquilo, obrigado. Justificado. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso. Verlânio, eu acho que eu pulei o nome do Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Presente. Verlânio, presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Oi, Carlos. Acompanha a mesa com a gente hoje. Solicito ao seu secretário que leia a ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 5 de 8 de 2019. Aos 5 dias do mês de agosto do ano 2019, às 19h30, sessão legislativa com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baetas Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. O presidente iniciou a reunião, invocando o nome de Deus, e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 330 a 339/2019 e os requerimentos de número 182 a 187/2019, de autoria dos vereadores Leandro, Maximiliano, Renê e Ricardo. Os projetos de lei números 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61/2019 ficaram sobre a mesa. Fizeram uso da tribuna os vereadores Renê, Nilson, Geraldo, Verlânio, Leandro, Átila, Maximiliano, Ricardo, Edson, Rosilene e Gilmar. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida por mim e aprovada, será assinada pelo presidente e por meu secretário. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019.
A ata está em discussão, está em votação. Se manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício de número 165/2019. Encaminha ao Executivo cópia das indicações de números 330 a 339 e os requerimentos de número 318 e 187/2019. Ofício número 166/2019. Ofício ao padre Edmar José da Silva, parabenizando a paróquia de São Sebastião pelos seus 60 anos de instalação e pela inauguração da igreja dedicada a São Judas Tadeu. Ofício número 167/2019. Ofício à senhora Adriana Paula, presidente do Conselho Comunitário Paroquial, parabenizando pela inauguração da igreja dedicada a São Judas Tadeu. Ofício número 168/2019. Ofício à senhora Leda Bittencourt e familiares, voto de pesar pelo falecimento da sua genitora, tia Lolinha. Ofício número 169/2019. Ofício ao senhor Antenor José do Nascimento e familiares, voto de pesar pelo falecimento da sua genitora, senhora Maria Araújo, do Nascimento. Correspondências expedidas. Ofício número 102/2019, encaminha as leis municipais sancionadas pelo Executivo. Ofício número 124/2019, encaminha leis municipais sancionadas pelo Executivo. Ofício número 172/2019, encaminha respostas, indicações e requerimentos. Ofício número 174/2019, encaminha respostas, indicações e requerimentos. Ofício número 175/2019, encaminha respostas, indicações e requerimentos. Ofício número 178/2019, encaminha respostas, indicações e requerimentos. Ofício número 179/2019, encaminha respostas, às indicações e requerimentos. Senhor Presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito o secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e a matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja executada a limpeza em todas as extensões do Rio da Carioca, no bairro Santa Rita, justificativa, para maior segurança e comodidade de todos, pois o rio se encontra muito sujo, colocando em risco a população. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feito novamente a pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestre, próximo à escola estadual Dr. Henrique Michel, poliesportivo do Santa Rita, padaria Santa Rita e ponto de ônibus próximo ao poliesportivo, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança e comodidade de todas as pessoas que ali transitam, pois a pintura está ruim e sem visão. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita melhorias no campinho de futebol no bairro Santa Rita. Justificativa, para que as pessoas possam praticar esporte em um ambiente adequado e seguro. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita melhorias no campinho de futebol no bairro Santa Primavera. Justificativa, para que as pessoas possam praticar esporte em um ambiente adequado e seguro. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a efetivação da realização da Semana de Desenvolvimento Econômico em Itabirito neste ano, cumprindo o disposto na Lei Municipal 3.027, de 1º de outubro de 2019. Justificativa, a Semana de Desenvolvimento Econômico, conforme lei de minha autoria, representa uma oportunidade ímpar de promoção e fortalecimento da economia local, bem como a diversificação das atividades econômicas da cidade. Sala das reuniões, em 9 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que seja realizada a colocação de postes para iluminação na rua Antônio Lima, nas proximidades do número 170, bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa, a rua está muito escura, causando insegurança dos moradores e pedestres que transitam no local. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras, a revitalização da rua Pelargônio, do bairro Gutierrez. Justificativa, O asfalto está com rachaduras e buracos, causando transtorno aos moradores e pedestres que passam por aquele local. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a pintura da faixa de pedestre da rua João Pinheiro, do bairro Calçadas, próximo à Escola Municipal Natália Donada, Melilo. Justificativa. A faixa de pedestre se encontra apagada, colocando em risco a vida dos alunos e pedestres que ali trafegam. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras, a revitalização da rua João Pinheiro, do bairro Calçadas. Justificativa. O asfalto está com rachaduras e buracos, causando transtornos aos moradores e pedestres que passam por aquele local. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a limpeza da rua Pelargônio, do bairro Gutierrez. Justificativa, nos referidos bairros, a falta de limpeza nas áreas verdes e passeios tem trazido os riscos aos moradores, pois devido ao mato está muito alto o surgimento de animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, manutenção dos portões de acesso à escola Ana Amélia Queiroz. Justificativa. Os portões da escola encontram-se deteriorados, correndo o risco de alguma criança se ferir. A manutenção é importante para o melhor conforto e segurança dos alunos e funcionários, pois assim, como a estrutura física da escola, sua organização, manutenção e segurança deve ser prioridade. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar em caráter de urgência a melhoria no transporte que atende os pacientes que realizam consultas e exames em outros municípios. E a possibilidade de disponibilizar ônibus com banheiro. Trata-se de uma solicitação de pacientes em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, implantar o núcleo de apoio a pessoas com deficiência com atendimento nas áreas jurídicas, transporte, saúde, educação, lazer e cultura. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, instituir a corregedoria e a ouvidoria na Guarda Municipal e no Corpo de Bombeiros Municipais. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, cobrir as quadras esportivas que ainda não esteja coberta em nosso município. Trata-se de uma constante solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do executivo, através da secretaria competente, providenciar postes de iluminação na rua Estrada da Barragem, após o número 113, meu sítio. Trata-se de uma solicitação dos moradores do referido bairro. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. requerimentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado este requerimento à Coordenadoria da Defesa Civil de Minas Gerais, para que seja feita uma avaliação técnica em conjunto com a Defesa Civil Municipal, no conjunto habitacional Morada Viva, situado na cidade de Itabirito, Minas Gerais. Essa avaliação daria mais tranquilidade aos moradores que vivem hoje sem resposta quanto à segurança das edificações, visto que, segundo os moradores, os blocos que são, no total de 10, contendo 16 apartamentos para cada bloco, apresentam rachaduras, infiltrações e há relatos de escutares estralos provenientes de movimentação das edificações. No conjunto habitacional Morada Viva, encontra-se dezenas de famílias, totalizando o número de moradores que podem chegar a 1.000 pessoas, incluindo adultos, crianças, idosos e além de alguns animais domésticos. Sendo assim, se faz necessário uma avaliação técnica deste órgão, que hoje se tornou referência em atendimento a catástrofes e prevenção de sinistros em geral. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, o deferimento do uso da tribuna pela instituição ADI, para que possa expor detalhes sobre o projeto da ecoterapia na cidade de Itabirito, Minas Gerais. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, esse requerimento foi assinado por todos os vereadores. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviada ao chefe do Executivo uma solicitação de permanência da base da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, no Alto do Cristo, de Itabirito, tendo em vista possível deslocamento da base para a BR-040, antiga Receita Estadual. Justificativa. Após informações recebidas no gabinete de deslocamento da base da ANDA, que atualmente encontra-se no Alto do Cristo, para a BR-040, este vereador constatou o órgão para testar a veracidade das informações. Em resposta, o representante da Brigada da ANDA de Itabirito, o senhor Fabrício, confirmou a informação, conforme se lê cópia a este requerimento. A permanência da base da ANDA no Alto do Cristo faz-se necessária, considerando a vasta área de preservação que temos em nosso município. Dentre os mais importantes, cito o córrego seco, onde se faz a captação de água. Um possível deslocamento da base para a BR-040 presume-se como perda para a fauna e a flora da nossa região. Ainda mais que estamos em um período de alto índice de queimadas. Se deslocar a base para a BR-040, até que se chegue à área de preservação em nossa cidade, pode ser de aproximadamente 1 hora. Sabemos que a propagação do incêndio é rápida e que o combate aos princípios do mesmo é de extrema importância para que não tenhamos desastre em maiores proporções. Por fim, reconhece-se a importância do grande serviço prestado pela ANDA no município e solicita a permanência da base do Alto do Cristo. Esse requerimento foi também assinado por todos os vereadores dessa casa. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício cumprimentando a entidade APAF de Itabirito, representada pela presidente Maria de Fátima Carvalho Lima, pela belíssima participação na Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais, AgriMinas, no período de 7 a 11 de agosto de 2019, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Endereço para a correspondência, Galpão do Mercado Central de Itabirito, situado à rua Doutor Eurico Rodrigues, 486, bairro Praia, Itabirito, Minas Gerais. Sala das reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Anderson Ribeiro Mourão, agente de relacionamento da CEMIG com o Poder Público, solicitando a avaliação sobre a necessidade de saneamento da carga de abastecimento do bairro Padre Adelmo. Frequentemente, temos recebido relatos de eletrodomésticos que sofrem problemas, entre outras intercorrências provenientes da eletricidade. Trata-se de uma solicitação dos moradores do referido bairro. Sala das Reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente Serra Verde Transportes, analisar a volta dos funcionários que realizavam a cobrança das passagens, justificativa, sendo agora o motorista responsável pela cobrança das passagens está acarretando o atraso nos horários de cada linha, pois o mesmo hoje está realizando as duas funções, deixando assim a população usuária prejudicada com seus compromissos. Sala das Reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente Serra Verde Transportes analisar a possibilidade das rotas Circular e Primavera manter o trajeto UPA também aos domingos e feriados. Justificativa, a pedido da população usuária, pois o acesso à UPA é muito distante, sendo de extrema necessidade que tenha a rota todos os dias, pois nunca se sabe quando irá precisar do transporte. Sala das Reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente SAAI, providenciar uma reforma no suporte da canalização de rede, próximo ao número 1227, na Rua da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa, necessita com certa urgência, onde o suporte não está sendo suficiente. Sendo assim, ocorre o risco de desmoronar e perder toda a canalização. Sala das Reuniões, em 12 de agosto de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente SAAI, providenciar um reparo na tampa da galeria que está solta em frente ao número 660, na Rua da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa. Necessita com certa urgência a troca dessa tampa, devido ao grande movimento de veículos, inclusive pesados, nesta rua. Com a tampa solta e a passagem constante de veículos, está trepidando e causando danos como rachaduras nas residências. Sala das Reuniões, em 12 de agosto de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício à Indústria Brasileira de Bebidas S.A., Coca-Cola Fienza, visando assegurar a aplicação do dispositivo no artigo 1º da Lei Municipal número 3.268, de 24 de julho de 2018, no processo seletivo aberto para a unidade de Itabirito. Justificativa, o respeito ao percentual mínimo de 80% de mão de obras residentes no município de Itabirito para contratações futuras, em atendimento à lei de minha autoria. Assegura a valorização da mão de obra local e a geração de oportunidades de emprego e renda para a população de Itabirito, apresentando reflexos diretos na economia e na qualidade de vida da cidade. Sala das Reuniões, em 9 de agosto de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à Vale e à Gerdau, solicitando às empreiteiras priorização da mão de obra residente em Itabirito, nas novas contratações para prestação de serviços na cidade, bem como observância do dispositivo na Lei 2.970, de 28 de novembro de 2013, que versa sobre alojamento na cidade. Justificativa. Tal atitude garantirá a valorização da mão de obra e a geração de oportunidades de emprego e renda para a população de Itabirito, com reflexos diretos na economia e na qualidade de vida da cidade. Acerca dos alojamentos, o atendimento à lei de minha autoria assegurará condições básicas para os trabalhadores da respectiva empresa, minimizando ainda os impactos sociais em Itabirito. Sala das Reuniões, em 9 de agosto de 2019, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Agora vamos ler a matéria em pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 12 de 8 de 2019. Projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública direta e indireta, autarquias e empresas prestadores de serviços no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Verlaine em primeira discussão. Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 50/2019, que altera a lei número 2.984, de 18 de dezembro de 2013, que mencione e dá outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxas de religação de água no município de Itabirito, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamentos e da outras providências, de autoria do vereador Átila e vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. O projeto de lei 53 foi retirado a pedido do autor. Projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de matérias recicláveis em decorações de eventos públicos e dá outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Projeto de lei número 56/2019, que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens de Maria, no município de Itabirito, Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 54/2019, que dispõe sobre proibição do manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de estampidos de artifício, assim como os quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidosos, em eventos públicos e privados em todo o território do município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. Projeto de lei número 58/2019, que altera a lei municipal número 3.008, plano de cargos e vencimento dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º, e artigo 56, inciso 2º da Lei Federal 866/93, obrigando a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços, denominando essa modalidade de aplicação da lei como seguro anticorrupção, e dá outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei número 61/2019, autoriza a instituição do Programa Municipal de Ecoterapia, com método terapêutico de habilitação e reabilitação para pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais, na rede pública de saúde, políticas de educação, inclusiva no ensino e aprendizagem da rede pública de educação, na assistência social e no esporte para crianças, adolescentes e jovens com deficiência ou necessidades especiais, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Leandro, Edson, Ricardo e Rosilene. Em primeira discussão, projeto de lei número 62/2019, que dispõe sobre a inserção do pagamento dos valores... Projeto de lei número 62/2019, que dispõe sobre a inserção do pagamento de valores a título de inscrição em concurso público no âmbito do município de Itabirito, no estado de Minas Gerais, para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral. De autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, projeto novo. Projeto de lei número 63/2019, que dispõe sobre a divulgação de informações referente à aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicado no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, projeto novo. Projeto de lei número 64/2019 altera a lei municipal número 2.933, de 27 de julho de 2013, que institui a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Ari e da outras providências de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de lei número 65/2019, que institui a transição democrática do governo no município de Itabirito e dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, projeto novo. Projeto de lei número 66/2019, dispõe sobre a destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos do município de Itabirito e dá outras providências e regulamentação ao disposto no parágrafo 19 do artigo 85 da Lei Federal número 3.105, de 16 de março de 2015, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de lei número 67/2019, dispõe sobre a transformação de cargos de cargos de proveniente efetivos, adequando-os aos quadros constantes do manual de organização do plano de cargos e vencimentos, aprovados pela Lei Municipal número 3.008/2014 e alterações posteriores da altas providências de autoria do Executivo, projeto novo. Veto parcial ao projeto de lei número 42/2019, que altera a Lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que institui o Bombeiro Municipal órgão responsável pelos serviços municipais de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas a reunião de público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, da outras providências, é um veto novo. Senhor presidente, essas foram as indicações, os requerimentos e a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito ao secretário que faça lei, que verifique no livro de palavras e se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 10 vereadores inscritos no livro de palavra livre. Maximiliano, Leandro, Ricardo, Átila, Verlânio, Rose, Antônio, Renê, Nilson e Geraldo. Você vai fazer aqui agora?
Com a palavra, vereador Max.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora, Rodrigo, presidente, vice-presidente nesse ato, Ricardo de Oliveira, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas, funcionários da casa e, de maneira muito especial, dar as boas-vindas aqui, destacar a presença aqui dos pais, da equipe, dos amigos da ADI, com essa grande expectativa, né, da aprovação do projeto de ecoterapia. É um projeto muito importante para o trabalho aí na pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência intelectual também, para as pessoas com necessidades especiais. Então é muito bom ver a casa cheia. Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas, né? Eu tenho certeza que o projeto será aprovado num mês todo especial. Esse mês eu tive o prazer, em 2013, foi meu primeiro projeto de lei, de aprovar o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual, que é dia 21 de agosto agora, e também a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual, que é uma semana nacional. Então, não sei se foi coincidência, mas é mais um projeto que vem fortalecer nessa política de inclusão social da pessoa com deficiência, intelectual. E naquela ocasião eu falei uma frase de uma música que eu gosto muito, que fala que é o seguinte, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Então, acho que esse que é o lema mesmo, é promover a inclusão social, promover a dignidade dessas pessoas. Quem de nós não temos as nossas limitações, as nossas deficiências? Então, parabéns, e parabéns pela mobilização, por vocês virem e estarem aqui cumprindo o papel de cidadãos e cidadãs. Então, aqui eu quero iniciar com essa saudação especial e manifestando o meu apoio ao projeto de lei número 61, né, dos vereadores e colegas parlamentares, do Léo, do Edson, do Ricardo, da Rosilene. Tá bom? Então, esse é o meu primeiro assunto. Mas quero destacar também, dando sequência aqui à pauta, e coincidentemente, três leis também de minha autoria, e para nós que estamos na função de vereador, é muito gratificante ver que uma lei que você já fez, que está sendo aplicada, ou que existe uma lei que é necessário que ela seja aplicada no dia a dia para fazer a diferença na vida das pessoas aqui de Itabirito. Então, quero chamar a atenção primeiro de algumas pessoas que me procuraram. Eu entrei com um requerimento nessa noite pedindo a aplicação da Lei 3268 de 2018, foi aprovado, portanto, ano passado, diga-se de passagem, por unanimidade, que é a lei que garante que 80% das vagas que surgirem após a data da aprovação dessa lei, que garante que 80% das vagas da empresa Coca-Cola devem ser reservadas para os moradores de Itabirito. E nós estamos em pleno processo de seleção na Coca-Cola Fenza, então eu tomo a liberdade de enviar um ofício à Coca-Cola solicitando que realmente essa lei seja aplicada para dar essa oportunidade ao trabalhador itabiritense, ao jovem do primeiro emprego, à trabalhadora de Itabirito, sempre entendendo a importância de gerar essas oportunidades de emprego e renda para a nossa comunidade. Então, portanto, é a Lei 3268 de 2018. Essa é a minha primeira lei. Em virtude disso, eu fiz o requerimento para que seja aprovado e que seja efetivado. A outra lei, que também quero usar para efetivar, apesar que eu acabei de receber a notícia aqui que vai ser realizada, inclusive já está tendo a divulgação, mas parece que estava tendo uma dificuldade na assinatura do convênio para a realização da Semana de Desenvolvimento Econômico. Se não me falha a memória, é a 15ª edição da Semana de Desenvolvimento Econômico. Eu tive o prazer de criar a semana junto com a minha equipe da época, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, lá em 2005. A semana é uma feira de negócios, é uma semana que promove qualificação empresarial, apoio para o comerciante, apoio para o empresário local. E depois, já como vereador, eu instituí em lei a semana, que é a Lei 3027 de 2014, para realmente virar uma política pública de apoio ao empresariado local. Então, a semana é lei, ela tem que ser realizada. Não estamos discutindo aqui o tamanho, a proporção da semana, mas ela tem que ser realizada, ainda mais nesse período que os empresários de Itabirito precisam de apoio. E quando eu falo empresário de Itabirito, é porque eles geram emprego, geram renda. Nós estamos presenciando, eu estou repetindo isso em todas as reuniões, cada semana fecha uma loja em Itabirito, então nós temos que reverter esse quadro rápido. E a semana é para isso. Quem já foi, é uma oportunidade da pessoa se expor à sua loja, divulgar a sua empresa, divulgar a sua indústria. Então, eu entro com pedido para que seja aplicada a lei de minha autoria, 3027 de 2014, garantindo a realização da Semana de Desenvolvimento Econômico. E, curiosamente, vereador Ricardo, o Júlio Fest não pôde realizar, que era área de risco, mas a semana vai realizar. Então, acho que faltou um empenho para a realização do Júlio Fest, que é um outro evento que movimenta muito a economia local. E, felizmente, a semana vai ser possível ser realizada na área do galpão da Delphi. O terceiro assunto aqui da pauta também tem a ver com uma lei de minha autoria, né? Hoje, coincidentemente, tirou para as leis que a gente realiza aqui na casa, que eu também estou pedindo uma prioridade da mão de obra. Aí tem que pedir, porque as empreiteiras... E aí eu explico por que na Coca-Cola muita gente pergunta por que foi feita a lei para garantir as vagas da Coca-Cola para os trabalhadores estabelecidos. Por que essas empreiteiras, que felizmente estão chegando em nossa cidade, não pode também fazer uma lei garantindo que sejam só empregados trabalhadores estabelecidos? Não pode, que a Coca-Cola... Houve um benefício direto para a Coca-Cola, que foi a doação do terreno. Quando tem um benefício direto da prefeitura, você pode exigir uma contrapartida, por isso que nós criamos a lei, eu criei a lei. Agora, no caso das empreiteiras, tem que ser uma negociação mesmo, o ganha-ganha. Então, eu entro com o requerimento, pedindo, mais uma vez, e já sugerindo que possamos visitar essas empresas, pedindo para priorizar a mão de obra de Itabirito também nessas empreiteiras. Logicamente, nós já estamos vendo vários trabalhadores de fora chegando na nossa cidade. É salutar, é saudável, que movimenta a economia também, mas o ideal é que seja priorizada a mão de obra de Itabirito. E não adianta a desculpa de falar que a mão de obra de Itabirito é ruim. Não podemos generalizar. Tem alguns trabalhadores que, infelizmente, ficam a desejar, mas não dá para generalizar. E se é ruim, vão trabalhar programa de qualificação profissional, programa de qualificação comportamental. E, paralelamente, já que está tendo pessoas de fora, aí eu chego na outra lei minha, que é a Lei 2970, de 2014, que regulamenta as atividades dos alojamentos dessas empreiteiras. Porque, normalmente, vem gente de fora, começa a criar os problemas sociais, os problemas, os impactos na área de saúde, de educação e, principalmente, nos alojamentos. Nós já tivemos vários problemas de alojamentos irregulares na sede urbana e cria impactos com os vizinhos, cria impacto com a comunidade local. Então, também peço que o ideal, repetindo, que seja priorizada a mão de obra de Itabirito. Mas, já que estão vindo pessoas de fora, que possa ser aplicada a lei 2970, de minha autoria, para regulamentar os alojamentos. Teve alojamentos em épocas passadas que era uma confusão total, um desrespeito total, uma bagunça total, gerou vários incômodos para a população de Itabirito. Então, tem que ter essa regulamentação. E, por fim, não vou estender muito, que tem vários oradores nessa noite, eu quero falar de uma lei que pode, que eu entrei hoje nessa casa, na verdade é um projeto de lei, se ela for votada a favor, virará lei, onde eu peço aqui o apoio dos colegas vereadores, da colega vereadora, para que ela possa ser aprovada. E, no primeiro momento, pode parecer uma lei boba, mas eu já passei por outros momentos, é uma lei fundamental para o cidadão itabiritense, que é a lei que regulamenta e institui a transição democrática no governo municipal. O que é isso? É o que nós estamos passando aqui. Quando há mudança de prefeito, que seja uma eleição extemporânea, que nós acabamos de vivenciá-la, ou as eleições normais, que acontecerão ano que vem, tem que ter uma transição democrática, garantindo a manutenção dos serviços públicos, garantindo as informações para o prefeito que está entrando, junto com a sua equipe, para que não tenha reflexos negativos no cidadão. Um cidadão itabiritense. Quantas vezes nós tivemos problema de transição? Não estou falando que está tendo agora. Tivemos problema na semana passada. Mas parece que já foi, felizmente, regularizado com os exames. Não pode parar. Não é uma transição que vai parar o exame. No transporte escolar, inclusive com o empenho de alguns vereadores, como Geraldo Mendanha, parece que já foi regularizado. A semana de desenvolvimento econômico, felizmente, também parece que foi regularizado. Mas, por uma transição... Não pode a população ficar prejudicada. Então, esse projeto, ele vem instituir normas para fazer essa transição, garantindo a manutenção dos serviços públicos, garantindo as informações. Já tivemos outras épocas de denúncias de sumir com documentos da prefeitura, de apagar arquivos, Então, isso não tem cabimento mais. Quem fica prejudicado com isso é o cidadão no dia a dia. Então, parece, a princípio, um projeto, Deus, bobo, mas vem das normas e os procedimentos, porque, pelo menos, e tomara que seja assim para frente, de 4 em 4 anos nós temos eleições. E na hora que é mudado o gestor municipal, é necessário, em respeito ao cidadão, que é o norteador maior, que possa fazer essa transição de forma transparente, de forma equilibrada, garantindo a continuidade das informações e dos serviços públicos. Então, eu peço já, de imediato, o apoio, né, de todos os vereadores nesse sentido, para que esse projeto possa ser avaliado e ser aprovado por todos. Senhor presidente, nesse ato, senhor vice-presidente Ricardo Oliveira, agradeço pela palavra e desejo uma boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Maximiliano. Convido à tribuna o vereador Leandro.
Senhor presidente, hoje eu vou me abster de falar. Obrigado, boa noite.
Agora, com a palavra, o vereador Ricardo Oliveira. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, presidente, mesa diretora, público presente, funcionários dessa casa, e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, meu boa noite a todos vocês. A gente inicia as nossas pautas, inclusive com uma deixa do Max aqui. Nessa transição de governo, houveram alguns problemas quanto à questão dos exames e a questão do transporte, principalmente na zona rural. São problemas que realmente não devem acontecer, mas já parece que já está regularizado, tomou um norte e a coisa está fluindo e os exames sendo atendidos. Então, fizemos uma cobrança, inclusive uma publicação na rede social, direcionando esses dois pontos, tanto a questão dos veículos da zona rural, quanto também a questão dos exames. Uma outra pauta aqui, Gilmar não se encontra presente nessa reunião, já foi justificado aqui ao presidente, questões pessoal, questão de saúde. A situação da MG30, a colocação, da gente colocar aquele ponto da MG30, a estrada do Marzagão, pelo menos os primeiros 5,7 quilômetros, que dá da entrada na escolinha, na antiga escolinha, que está desativada, que é um absurdo e tem que voltar, e nós vamos continuar cobrando o retorno dessa escola para estar atendendo aquela comunidade, que seja municipalizado esse trecho da estrada da MG30 no Marzagão, para que possa dar uma condição melhor de vida para o cidadão que vive naquele local. Todos cidadãos itabiritenses. Indiferente dela ser estadual, eu acho que a prefeitura poderia estar abarcando, dando um atendimento mais prioritário, pelo menos dando uma condição melhor à estrada do Marzagão. Mas acho que nesse ato da unificação de forças dentro dessa casa, possamos juntos tentar a municipalização daquele trecho da MG30. Então, muito feliz na fala o Gilmar Capoeira, onde nos colocou também essa opção, que eu acho muito válida e para a gente estar analisando. Um outro ponto que a gente vem cobrando aqui sempre, a questão do Morada Viva. Tivemos eleições extemporâneas, a eleição suplementar, onde tivemos a chapa eleita, e onde todos os três candidatos foram, candidatos ao pleito, estiveram dentro do Morada Viva e conheceram de perto os problemas, inclusive problemas que outros vereadores, eu já estive presente, vários outros vereadores, Verlan, Gilmar e outros, estiveram presentes, conhecendo de perto a realidade. Então, esperamos que agora, a partir desse novo ciclo, desse pleito que se inicia, mesmo que esse pleito suplementar, tenha certeza que será resolvido todos os problemas do Morada Viva, conforme prometido durante a campanha eleitoral. Então, agora aguardamos que seja atendido e resolvido esses problemas de forma prioritária e urgente, porque é uma situação lá de calamidade. Tem situação lá, questão da água, são valores exorbitantes, questão do risco das drenagens, dos entupimentos. Então, assim, são vários problemas pontuais. Então, acho que a gente tem que unir forças e cobrar efetivamente a melhoria contínua daquela localidade. Max pontuou muito bem a questão das empreiteiras, Max.
né, geração de emprego no nosso município. Realmente, essa cobrança eu me coloco à disposição também. Acho que foi válido no início do nosso mandato em 2017, onde tivemos a oportunidade de unir forças e estar presente nas mineradoras, trazendo as pautas de Itabirito, né, levando a necessidade da nossa população às minerações. Então, eu acredito que as empreiteiras, acredito que vai ter o apoio de todos, e eu me coloco à disposição também para a gente estar procurando, né, em loco, e estar levando as demandas e pedindo essa oportunidade para que dê essa prioridade à nossa mão de obra, para que o nosso povo seja atendido e tenha condição de emprego e renda. Parabéns. Tivemos algumas situações lá do bairro Padre Adelmo sobre a questão do redimensionamento das redes. Parece que está havendo um problema após a construção da avenida, parece que de sobrecarga em alguns pontos. Então, encaminhei para a CEMIG um ofício, estou entrando com requerimento também, espero que o requerimento seja enviado para que melhore essa condição de não queimar os equipamentos, né, das pessoas que lutam com dificuldade para estar adquirindo seus eletrodomésticos. Então, aconteceu em várias vezes e a gente procurou tomar essa atitude e estar resolvendo. Dia 9 de agosto, dia nacional comemorado da ecoterapia, eu gostaria de estender, Ivana, se você me desse a liberdade, eu tive a oportunidade de trazer o projeto dessa, a essa casa, mas um projeto de vocês, né, um projeto que em conjunto englobou todas as necessidades, foi colocado com muito carinho, e eu como porta-voz. Esse projeto foi assinado por 4 vereadores. Eu gostaria de pedir e de sugerir, que eu acho que esse projeto é um projeto amplo e é um projeto que vai ficar na história para a nossa cidade, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu gostaria de pedir cada um de vocês, vereadores, que se pudessem, como foi feito para o seu presidente, de ter assinado o ofício para estar dando a palavra na tribuna ao pessoal da ADI, eu gostaria que cada um de vocês assinasse esse projeto, que esses projetos são deles, eu fui apenas o porta-voz em estar entrando com esse projeto nessa casa. Então, eu gostaria de deixar aí, né, deixar para vocês, e pedir todos os vereadores que se puderem colaborar com a sua assinatura, que eu acho que é um projeto que entra para os anais dessa casa e que melhora a qualidade de vida de muita gente dentro da cidade de Itabirito. Questão do servidor público, a gente vem com as demandas e não vai ser diferente, né? Eu solicitei aqui por várias vezes que esse cartão alimentação seja de R$ 500, porque esse cartão alimentação é um valor digno, porque na região dos Inconfidentes, mesmo com esse aumento que tivemos no cartão alimentação, ele é o menor valor. Então, eu continuarei cobrando essa pauta, continuarei cobrando a progressão salarial, continuarei cobrando o Vale Transporte, continuarei cobrando a melhor qualidade de vida aos servidores, uniformes, crachás, tudo como foi prometido. De ambos os lados, ambas as disputas. Eu acho que um servidor valorizado, com um salário melhor, inclusive estendendo esse cartão de alimentação para a autarquia do SAAI, que eu acho justo, melhorar a condição de vida do servidor público, e aí sim, a gente já tem um serviço bom, pode ser um serviço melhor, onde as pessoas vão se dedicar, né, ao serviço público na sua totalidade, com grande prazer em vir prestar o seu serviço. Então, eu cobro aqui, eu peço, né, nós temos uma nova direção aí na cidade, temos novos comandantes, né, temos que respeitá-los, mas as demandas vão vir com a mesma cobrança, né, da mesma forma que a gente fez desde o ano de 2017, inclusive com a pauta do servidor, com a bandeira levantada e me colocando à disposição de todos os servidores públicos do município de Itabirito. Na semana passada, tive a oportunidade de estar em uma reunião com o prefeito eleito, vice-prefeito e o secretariado do nosso município, né, onde coloquei à disposição do governo, coloquei à disposição de todos, de todo o secretariado, para contribuir com o que for bom para o município. né? E de forma independente, porque o meu trabalho aqui sempre foi em prol de Itabirito. As demandas que tiverem, que forem boas para o município, vão receber as palmas, vão receber elogios, né? Vou estar levando para a rua. Agora, o que tiver que prejudicar o cidadão de Itabirito vai ser cobrado da mesma forma que eu cobrei desde 2017. Isso não vai ter diferença alguma. Tanto para o servidor, tanto para o cidadão comum, tanto para quem está com dificuldade no Morada Viva, para quem está com dificuldade no Marzagão, para quem está com dificuldade, estarei representando os 52 mil habitantes do município de Itabirito. Então, deixei, inclusive foi me sugerido para assumir como líder do governo, eu agradeci, né? Eu acho que não era o momento, eu quero trabalhar, igual eu coloquei, da forma independente, da forma de cobrar, fiscalizar, fazer a minha função prevalecer. Então, eu deixo aqui para o novo prefeito Orlando Caldeira, o doutor Hélio da Mata, um cara que eu estimo demais, é um cara, assim, nota 10, eu acho que Itabirito tem a ganhar, sim, me colocando à disposição de vocês. O que for bom para Itabirito vai receber o meu apoio, sim. E o que tiver de cobrar, nós vamos cobrar efetivamente, incansavelmente, certo? Principalmente dos secretários. Tenho aí algumas ideias, acho que é importante a gente chamar o novo secretariado aqui, um a um, os cargos de maior calão do município, né? Secretários, superintendentes, diretores, até para que nós tenhamos um entendimento de ver qual que é a capacidade técnica de cada cargo desse, para ver se tem condição de estar nos dando o respaldo necessário. Porque nós cobramos muito aqui desde 2017, e nós precisamos que o município funcione. Nosso município ele não pode parar, ele tem que melhorar a cada dia. Igual cansei de cobrar aqui do ex-prefeito que foi cassado, várias situações que estavam irregulares e a gente cobrando e unindo força e cobrando. Não vai ter mudança alguma, a cobrança vai ser a mesma e vai ser de forma efetiva. O que for bom para Itabirito, podem ter certeza, vai ter o meu apoio total. E o que precisar de cobrar, estarei disponível a toda a população de Itabirito e cobrando em prol da nossa cidade. Eu acho que só assim, né, a gente vai ter respeito do parlamento, a gente vai conseguir um caminho direto junto ao executivo, e eu acho que muita coisa tem que melhorar, né, principalmente as respostas, que a gente tem dificuldade aqui, onde eu tive a oportunidade de conversar no dia da reunião, e foi garantido, falou, não, agora vocês vão ter a resposta, inclusive eu deixei aqui disponível. Graças a Deus, porque a gente entrar aí, eu tenho 792 indicação com requerimento, poucas delas são respondidas, e são coisas importantes para o munícipe da nossa cidade. Então, esperamos aí que tenhamos êxito no novo governo, desejo muita sorte, contem comigo, estamos em prol de Itabirito, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite a todos. Hoje, né, estamos com três projetos, minha fala hoje é pouca, os três projetos que estão sendo votados nessa casa, que é o que institui o programa, o projeto 54, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, e o 55, que é a emenda que dispõe sobre a utilização de materiais reciclados em decorações de eventos públicos e da outras providências, e também o 51, que em conjunto com o vereador Ricardo, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de água no município de Itabirito em caso de corte, de fornecimento por falta de pagamento e outras providências. Todos os projetos que forem bom para o povo, para a cidade de Itabirito, pode ter certeza que eu vou estar junto, vou estar aprovando. E os que não for bom, eu também vou votar contrário. Quero parabenizar todos os pais pelos dias de ontem, né? Pais de Itabirito, de Minas, Brasil e do mundo inteiro, que graças a Deus hoje sou avô, né? É um pai praticamente duas vezes, sei lá, mas bacana que hoje, né, Toninho? Só quem é avô que sabe como é que é. Minha mulher dá uma canseira danada com o netinho. Mas vamos tocando o barco. O pessoal da DI, da ecoterapia, pode ter certeza que todos, eu acredito que todos os vereadores vão estar junto nessa aí, aprovando, porque é um projeto bom, é para o povo, é para quem mais precisa. Então, eles sabem disso, eu já estou junto com o pessoal da DI, com a Ivana, e há muito tempo, e pode contar sempre comigo. O Ricardo, que entrou com o projeto, parabéns para o Ricardo, o Edson, o Léo, e, se eu não me engano, a Rose, mas nós estamos juntos nesse projeto. No mais, minha fala é rápida, porque tem outros vereadores para falar, no mais, eu agradeço sempre a Deus a oportunidade de estar aqui, e uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Atila, com a palavra o vereador Verlânio.
Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, ouvintes, boa noite a todos. Quero iniciar minha fala aqui falando sobre os dois projetos meus que se tornaram leis, né, neste município, graças à colaboração aí de todos os vereadores. Falando primeiro do projeto 3331, que passa a ser obrigatório aí a instalação do bloqueador de ar nos hidrômetros, né, das nossas residências. Isso vai gerar menos gasto, né, para os consumidores, porque esse bloqueador vai impedir que ar passe na tubulação e a gente paga por ar. Esse projeto teve uma ajuda importantíssima da minha amiga vereadora Rosa, a qual eu cumprimento com todo carinho, que fez uma emenda e que ajudou que esse projeto foi para frente. Agradeço também o doutor Edésio, que também me deu umas orientações muito importantes nesse projeto, e a todos os vereadores. E a outra lei, outro projeto que se tornou lei, também de minha autoria, com participação aí do meu amigo doutor Edson, é o projeto, a lei, hoje lei 3332, que obriga os clubes a terem guarda-vidas. Isso é muito importante, porque, antes de ser vereador, eu sou bombeiro e sei muito bem o que é lidar com uma pessoa vítima de afogamento. E, por se tratar de um local onde, se um guarda-vidas estivesse presente, essa morte seria certamente evitada. Então, esse projeto, essa lei é de suma importância para toda a população de Itabirito, inclusive os clubes, cachoeiras, a partir dessa lei, terão que ter guarda-vidas lá para dar segurança para todos, né, os banhistas. Quero só fazer uma retificação aqui sobre uma resposta que eu tive lá de uma solicitação que nós fizemos de vistoria lá do Morada Viva, onde é mencionado na resposta que as avaliações técnicas foram feitas lá naquele local. Inclusive, coloca como eu estive presente. Eu estive presente, sim, mas só mesmo numa visita, não acompanhei nenhuma vistoria feita nesse local, então não posso atestar que isso foi feito lá e que realmente a situação lá está segura. Tanto é que hoje eu entrei com um novo requerimento solicitando a Defesa Civil Estadual juntamente com a Defesa Civil Municipal, para que façam uma avaliação naquela localidade, porque os problemas lá ainda continuam. E agora, vindo esse período chuvoso, a situação pode piorar. Então, nós precisamos de realmente fazer uma avaliação lá técnica e responsável para dar segurança lá para aqueles moradores de lá. Aproveitando aí sobre os projetos de lei meu que foram sancionados e se tornaram lei, hoje nós estamos aí para a primeira votação do projeto que cria o programa de primeiro emprego para o jovem dentro da administração pública. Aproveitar esse momento e pedir aos vereadores que, se achar viável, né, votar um projeto em defesa de uma oportunidade de emprego para o jovem, que vote a favor desse projeto que hoje inicia aí pela primeira votação. Sobre o projeto ecoterapia, né, um projeto importante, até estive conversando com a Ivana ali, e aqui não vai ter dificuldade nenhuma para aprovação desse projeto, porque todos os vereadores entenderam aí a importância desse projeto, né, para a reabilitação dessas crianças, né, que necessitam desse trabalho. Então, pode estar contando aí com o meu voto. Eu agradeço também o vereador Ricardo, né, por ter solicitado a gente aí, também estar assinando esse projeto. Eu fico muito agradecido e fico feliz também, porque a gente está no contagem regressiva e a gente votar a favor de um projeto desse, para a gente também será um marco muito bom aqui dentro dessa casa. Outra coisa que eu gostaria de solicitar aos demais vereadores é, se possível, né, avaliar o veto que teve num projeto meu, o projeto número 42/2019, que obriga, né, ou melhor, que passa a ser exclusivo o comando do bombeiro para o integrante da corporação. Esse projeto teve um veto aí parcial e, no meu entender, um veto descabível, no sentido de quê? De ter contradições até mesmo no veto. Então, que a comissão se analisa esse veto com bastante tranquilidade e verá que esse veto a gente precisa de derrubar ele para dar uma melhor condição de trabalho para todos os bombeiros aqui da nossa cidade. E, por fim, eu quero solicitar ao senhor presidente aí, senhor presidente, se possível, fazer uma matéria sobre esses projetos nossos que foram transformados em lei, projeto guarda-vidas e bloqueador de ar, para a população ficar sendo informada aí dessa nova lei na nossa cidade, né? Isso é importante também, as pessoas também saberem o que é lei na nossa cidade, o que será de benefício para todos. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
Senhor, você me concede uma parte, Edson?
Oh, claro, meu amigo.
Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns pela sua atuação aqui na Câmara, nesse período que você contribuiu, sim, muito com a nossa cidade. Destacar o projeto 43, que hoje está em votação, primeira discussão e votação aqui nessa casa, sobre a criação de vagas para jovens do primeiro emprego. A gente pôde discutir sobre esse projeto. Quero te dar os parabéns, projeto importante, e vai contribuir, sim, com a nossa juventude, com o primeiro emprego. É realmente difícil para o jovem entrar no mercado de trabalho. Muitos se esforçam, fazem entrevistas, apresentam currículo, e falta, sim, esse primeiro pontapé, essa primeira oportunidade. E, através dessa lei, os jovens serão alcançados, serão atendidos. Então, gostaria de te dar os parabéns. E meu voto vai ser favorável. Pode contar com o meu voto para a aprovação desse projeto, que vai ser muito importante aqui para os nossos jovens. Tá bom? Muito obrigado.
Eu agradeço. E foi até bom o senhor ter falado, que eu precisava de falar e parabenizar o vereador Max, né, pelo projeto aí que obriga aí a Coca-Cola, né, destinar 80% das vagas, né? Parabéns para o senhor que também é um exemplo para a gente aqui dentro dessa casa, por pensar, né, no emprego. Isso é muito importante. O projeto também, primeiro emprego, eu tive uma participação aí do Léo, né, Léo? Muito obrigado aí pelas dicas, o Léo conversando comigo lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos os vereadores aqui, porque tudo que aconteceu aqui no desenrolar da minha passagem aqui só foi benéfico, né? Ou seja, só deu frutos bons porque vocês me apoiaram. Se não fosse isso, infelizmente, talvez eu não teria a oportunidade de estar falando desses projetos, né, que virou lei, desses outros projetos que a gente está discutindo aqui nessa casa. Então, eu agradeço de coração a todos aí e serei eternamente gratos aí a vocês aí. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Edson, das palavras do vereador Verlaine. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui iniciar minha fala, quando o Verlânio agradece, né, Verlânio, pela sua passagem aqui nessa casa, é nós que temos que agradecer, e até o tanto que nós aprendemos com você também. Pode ter certeza que todo lugar que a gente passa, a gente deixa e a gente leva. Então, quero te cumprimentar, conhecendo como te conheço, de uma família humilde, de uma vida difícil que eu sei que você passou, você chegou até essa casa, e tomara que Deus, com certeza, na divina fé, te traga de volta. Vou ficar aqui ansiosa por isso. E eu quero aproveitar, quando entra nessa casa hoje, inclusive pedi semana passada que retornasse a essa casa o projeto de lei que fala do primeiro emprego. Eu queria te falar, se isso aí acho que vai te ajudar bastante, que foi um comentário que eu vi hoje na internet. Eu achei muito interessante, uma pessoa muito inteligente que expôs isso. Então, eu lembrei muito rapidamente de Vossa Excelência e eu queria passar isso aqui nessa casa, que realmente se faz necessário de pessoas entenderem disso. Ela fala assim: atenção aos empregadores, donos de empresa da cidade de Itabirito. Deem uma chance de uma semana às pessoas que não possuem experiência, para que elas se organizem. Vou repetir, eu fiz errado. Atenção aos empregados, donos de empresas na cidade de Itabirito. Deem uma semana de chance às pessoas que não possuem experiência. Se organizem e façam uma semana de vagas que não necessite de experiência, mas sim de competência. Lembrando que a experiência só se adquire com oportunidade, pois ninguém nasceu sabendo. São muitas as pessoas que querem trabalhar e não têm chance. Então, está aí de novo os meus parabéns a Vossa Excelência por tão nobre projeto. Agora eu queria falar do projeto da ecoterapia. Terá meu apoio total. Qualquer coisa que depender de mim nessa casa, independente de situação ou de oposição, a minha vinda e a minha permanência nessa casa vai continuar sendo a mesma coisa. Eu não quero saber quem ganhou para prefeito. Eu preciso e tenho compromisso com os quase 1000 votos que eu tive na última eleição e os 4 mandatos que eu tenho nessa casa. Vi o Ricardo falando de líder de governo na casa. E semana passada, data vênia, eu falei que eu acho que o prefeito nem tem que ter líder de bancada nessa casa. Eu acho que todos os vereadores são líder da casa. Obviamente, nós temos 3 poderes, eles são distintos e tem que ter harmonia. Qualquer coisa que eu ver aqui que eu não concordar, assim como eu já fiz, eu já votei projeto contra o meu prefeito quando estava nessa casa. Votei e vou votar se voltar. Tenho plena certeza que vou ter muita liberdade de estar tendo esse acesso ao meu prefeito, o prefeito eleito, e queria falar que eu acho que não existe a necessidade de ter líder nessa casa. Existe, sim, a necessidade de nós, vereadores, fiscalizarmos, porque isso, sim, é nossa obrigação nessa casa. Legislar e fiscalizar. Então, fica aqui o meu compromisso com o atual prefeito. Qualquer coisa que eu ver de anormal, eu vou estar reclamando, mas torço muito que dê certo. Afinal de contas, foi uma mudança que o povo de Itabirito escolheu. Verlânio, quero te falar que brevemente nós teremos a volta do Arnaldo e eu quero parabenizar também o atual prefeito Arnaldo, que concorreu conosco nas eleições, porque em 3 ou 4 meses, salvo engano, de governo, ele fez muito pela nossa cidade, sim. A gente tem que agradecer, sim. A gente não pode ser hipócrita de vir aqui só falar o que está errado. E é por isso que eu quero mostrar nessa casa hoje. O Arnaldo fez, está lá para todo mundo ver. Nós temos até nessa casa hoje uma enfermeira que trabalhou muito tempo na UPA. E eu queria falar com vocês o seguinte. Muitas vezes cheguei nessa casa, pedia as coisas em requerimento e eu nunca fui atendida. Era mesmo daquele jeito que a gente tem sempre reclamado. Resposta que vem para um, vem para todos. O seu requerimento foi encaminhado para o departamento competente. Mas nós nunca tivemos retorno. E eu vou até mostrar aqui, porque ele é de 2017, um requerimento que eu tenho, que eu pedi o asfaltamento daquela UPA. Ou seja, eu vou dar a data precisa desse requerimento. Eu fiz esse requerimento pedindo com a máxima de urgência, e olha que o Arnaldo era vereador nessa casa, ele não era prefeito ainda não, pedindo que fizesse o asfaltamento do estacionamento dos usuários da UPA. Está aqui. Eu fiz esse requerimento dia 25 de maio de 2017. Ou seja, eu vejo agora o prefeito interino saindo e deixando essa obra da UPA que eu pedi diversas vezes pronta. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Arnaldo também, porque tem, sim, a sua competência também. Um outro assunto que eu quero falar, a respeito dessa lei 3268, que, inclusive, uma vez nessa casa, eu pedi à minha secretária que ligasse na Coca-Cola, marcando um horário comigo. Tenho aqui o vereador Max, que na época era presidente dessa casa, e eu precisava de uma reunião na Coca-Cola exatamente para reclamar os empregos de Itabirito, que a gente via ônibus lotado de gente de fora indo trabalhar e pessoas daqui de Itabirito sem emprego, né, Max? Então, eu encaminhei, pedi à minha secretária que fizesse um agendamento na Coca-Cola, que eu ia lá reclamar disso daí. E assim, para o meu encanto, para a minha decepção, sei lá o que é isso, cabeça de cada um é cada um, a menina perguntou qual que era o assunto e se o prefeito da época sabia que eu estava indo na Coca-Cola. Ela queria saber o que eu estava fazendo lá, uma coisa que não era da conta dela. Quando eu cheguei, que a secretária me passou isso, eu entrei em contato com o Max e pedi a ele que entrasse em contato com a Coca-Cola e passasse para o gestor da época que eu não tinha que dar satisfação para ele, nem do que eu ia fazer, nem do dia que eu estava indo, eu só queria que marcasse, e que muito menos o prefeito precisava saber o que eu estava fazendo lá, porque não era da conta dele também. Isso aí deu um episódio até muito ruim na época, né, Max? Porque a Coca-Cola tomou providência e a pessoa ficou até sem emprego, e eu acho que está mais do que certo, se não sabe atender, está tomando espaço, ocupando espaço de quem quer trabalhar. Então, nós vamos cobrar sim, Max, da Coca-Cola, porque tem muita gente desempregada em Itabirito. E nós temos que fazer isso sim, até fazer prevalecer a lei. Um outro assunto também que eu quero falar é a respeito de um buraco na Rua Turmalina. Né? Eu cheguei lá e cheguei até a colocar aqui o buraco, tem até menino caindo dentro do buraco. Mas eu vou esperar, já aqui fazendo as minhas referências ao novo diretor do SAI, porque eu tenho certeza que agora esse buraco vai ter tomado a providência. Porque se não tiver, eu vou estar aqui na tribuna reclamando dele também. Né? Porque ele está indo para lá para assumir um cargo que não é meu, não é dele. Esses cargos são do povo. Então, se não tiver do meu alcance, também do meu jeito, a minha obrigação é vir aqui pedir. Não está certo, não? Vamos reclamar. E, ó, eu costumo falar muito aqui, Ministério Público atende a qualquer hora que a gente for lá. E é essa aqui a minha função de vereador. Já fica aí, Rogerinho, a gente sabe que vai ter um excelente profissional, porque ele é mesmo. Agora, um outro assunto que me incomodou essa semana é porque eu vi nas redes sociais falando que eu, Rose vereadora, ainda falou Rose da Saúde, que é um nome que, diga-se de passagem, me dá um orgulho danado. Né? Esse nome me trouxe nessa casa 4 mandatos. que não traga mais, se não trouxer não tem problema, mas é aquele velho ditado, disso ninguém me tira, eu fiz o meu serviço com decência porque eu consegui atingir isso aqui 4 vezes. E eu vi uma manchete na rede social, me parece que até em jornal também, falando que eu indiquei o secretário de saúde. E o que eu queria falar disso é o seguinte, eu não indiquei secretário de saúde nenhum, não, até porque eu sou vereadora, eu não tenho que ficar indicando secretário, não, eu tenho que estar aqui pedindo as providências e pronto, acabou. E eu queria dizer que quando eu vejo o nome do doutor Marco Antônio para secretário de saúde, eu fico numa felicidade danada, porque aí eu tenho certeza que vai ser um governo bom, porque não poderia ter nome melhor para ser apresentado dessa casa. Mas eu queria falar o seguinte, na época que eu estudei, existia uma diferença de indicação e uma sugestão, que foi o que eu dei, e diga-se de passagem, eu dei uns nomes aí, tanto para o prefeito quanto para o secretário, e o nome do Marco Antônio estava assim, mas ele não me pediu indicação. O prefeito e o atual vice-prefeito me pediu sugestão. A sugestão foi dada e eu fico muito feliz quando eu sei que eu não errei. Porque nós vamos ter um secretário de saúde à altura da cidade, não desmerecendo o outro que saiu. Foi o que eu disse, atrás o que vai leva, o que vem traz. Então, quero deixar aqui os meus cumprimentos a doutor Hélio da Mata e Orlando Caldeira pela escolha do nosso secretário de saúde. E pode ter certeza, o que eu prometi fazer nessa casa até 31 de dezembro de 2020, eu vou fazer sim, que é cobrar saúde e fazer o bem para a população de Itabirito, independente de ser quem quer que seja aí em cima no executivo. Volto a dizer, existem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A gente tem que andar em harmonia. E se nós não tivemos harmonia até hoje entre o poder legislativo e o poder executivo, foi porque o poder executivo não quis. Então, paciência. Se me quer bem, estou aqui. Se não quiser, estou também. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Arruz. Com a palavra, vereador Toninho, da Associação.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me concede, a saúde e a paz. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, público presente, pessoas que estão ouvindo nesse momento, meu boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre 2 requerimentos, na verdade foram 4, mas esses 2 aqui me chamam mais atenção. Foram 2 requerimentos que eu solicitei a essa casa, no sentido de melhorar a vida das pessoas. O primeiro requerimento que eu fiz foi com relação à empresa Serra Verde, ao transporte público. A empresa, eu peço ela encarecidamente, para que possa analisar com bastante carinho, eu volto a repetir, bastante carinho, a volta dos funcionários que realizam a cobrança das passagens. Na verdade, o motorista ele está realizando 2 funções, que é a função de ser motorista e a função de ser cobrador. E essa situação está trazendo um problema grave para a população, porque a população está ficando muito prejudicada com relação ao atraso aos horários dos ônibus. E uma vez também que pode colocar as pessoas, os usuários, as pessoas que estão transitando nas ruas, com problema de risco de acidente. Porque não, eu vou dizer para vocês que não é culpa do motorista. O motorista está sendo pago ali para conduzir o ônibus. Então, ele não tem culpa, mas ele está exercendo 2 funções, que é a função de ser motorista e a função de ser, assim dizer, cobrador da passagem dos usuários. O que que acontece? Eu pude presenciar que, assim que ele está fazendo ali a cobrança, de qualquer forma, está gastando um tempo para poder estar voltando o troco, aquela coisa toda. Não pode voltar troco errado e tem que ter aquela paciência. E tem pessoas que, às vezes, não têm paciência. E isso está fazendo com que, está trazendo essa situação assim, desconfortável. Inclusive, deixando alguns motoristas estressados, que isso é normal, né? Da pessoa ficar estressada com relação a ter que voltar troco, dirigir, observar o trânsito e tudo. Então, eu peço aqui, encarecidamente, à empresa Serra Verde, que possa estar analisando essa situação, uma vez que também está colaborando com as pessoas, de estar voltando ao emprego dessas pessoas que está fazendo tanta falta aqui na nossa cidade de Itabirito. Questão de emprego, segurança e bem-estar de toda a população. O outro requerimento aqui também, destinado à empresa Serra Verde, é com relação às rotas da lotação, que é a lotação circular, que circula o nosso município, e tem o do Primavera. O que acontece, para vocês entenderem? Essa lotação circular e o Primavera, ela faz os trajetos que vai para a UPA. Uma vez que eu penso assim, não só esta lotação do circular e a Primavera, eu, no meu modo de entender, eu acharia que todas as lotações deveriam ditar, ou melhor, desculpa, transporte público, dizer assim melhor, deveria estar indo até a UPA e fazendo o transporte para que possa estar beneficiando toda a população. Por exemplo, se a circular está lá no bairro Santa Efigênia, um exemplo, até tem pessoas que estão precisando lá em outros bairros, por exemplo, lá no Gutierrez. Então, não sei se é possível, devido à demanda, mas que eles possam estar olhando isso com bastante carinho. Mas, na realidade, eu estou reclamando aqui, com relação à circular e à Primavera, que faz esse destino lá da UPA, na verdade, eles trabalham de segunda a sábado. Só que o domingo e o feriado não existe esse transporte. Ou seja, as pessoas, desculpa, fica a ver navio, né? Precisou, como que faz? Então, eu peço aqui em Serra Verde, ela tem um contrato aqui junto à Prefeitura Municipal, possa estar sendo realizado com bastante carinho, os seus diretores, presidente da empresa, vão pensar um pouco na população. Eles precisam de transporte seguro e rápido, para poder, com toda a segurança, para atender as pessoas. A gente não pode ficar nessa situação que a população está triste com essa situação. E como vocês têm um contrato com a prefeitura, vocês têm pela obrigação de estar visualizando isso. Porque senão vai chegar um ponto, vão cortar o contrato, vão colocar a genérica, vão ver o que pode fazer. Mas o povo não pode ficar, prejudicado nessa situação, não. Com relação ao projeto ecoterapia, dizer para vocês que o meu voto é positivo. Graças a Deus. Que bom que vai entrar esse projeto aqui. Vai ajudar muito as pessoas que precisam realmente. Então, deixo aqui desde já meu voto favorável. Com certeza que eu vejo que todos vão votar positivo. Quero parabenizar você, tá, como representante, né, e todos vocês, mães, pais. É isso mesmo. Deus quer isso, que busca sempre o bem para as pessoas. Passou as eleições dia 4/8. Eu não me pronunciei, né? Fiquei aqui tranquilo, mas eu vou dar o meu posicionamento. Primeiro, quero parabenizar todos os candidatos que participaram da eleição. Os que participaram e também os que queriam participar e, por algum motivo qualquer, não teve assim êxito de lá. Isso é normal. Quero parabenizar também o Max, viu, Max, está presente aqui, o meu amigo Atila, e todos os outros que participaram das eleições. Dizer para vocês que, parabéns para vocês que participaram, né, colocaram os seus nomes à parte, isso é muito importante. Dizer que a chapa ganhadora, eu desejo toda a sorte do mundo, de verdade, do fundo do meu coração, para que possa estar fazendo um trabalho legal, um trabalho sincero, um trabalho que realmente Itabirito precisa de ser efetuado. E dizer que é o seguinte, eu estou aqui, fui eleito aqui nessa casa, estou nessa casa, fui eleito pelos meus eleitores, as pessoas que confiaram em mim, de um modo muito especial, agradeço a todos, de coração, do fundo do meu coração. E dizer para vocês que eu estou aqui pronto para ajudar a população de Itabirito. A minha missão neste mundo é para... Eu acho que eu vim na missão para ajudar as pessoas. Jamais na minha vida, jamais, eu vou prejudicar uma pessoa. Talvez eu fique prejudicado, mas eu não gosto de prejudicar ninguém. E dizer que o que precisar de mim, dentro dos meus limites, conte comigo, pode contar. As coisas que for aqui, os projetos, as indicações que a gente precisar de votar, os requerimentos, pode contar comigo, numa boa mesmo, de verdade. O que for bom para a população, que a população precisa, que vai ser um sucesso, conte com o meu voto. Porventura, que eu acho que isso não vai acontecer, porque aqui está todos a bem da nossa cidade de Itabirito, vier algum projeto e vai dizer assim, deixar a população desfavorável, eu voto contra. Essa é a minha decisão. Desejo muita sorte ao Orlando, ao doutor Hélio, para que possa fazer um trabalho legal. Não é fácil ser prefeito. Eu nunca fui, mas eu acho que nem tem vontade de ser, porque é muita responsabilidade. Hoje nós temos quase 53 mil pessoas, habitantes da nossa cidade, que dependem do prefeito. Uns acham que não depende, outros acham que não. Mas hoje, infelizmente, todos nós dependemos. Ou melhor, cada um de nós dependendo um do outro. Ninguém aqui vive sozinho. Então, só para dizer que... pode contar comigo, senhor Orlando, senhor Hélio da Mata, o que precisar nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, desde que vai beneficiar a todos. Para a população de Itabirito, merece ser muito feliz, de coração. Gente, acho que eu já falei demais. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Pode falar, Rose, depois não.
Só porque eu esqueci, e eu não podia deixar Sim. de falar sobre isso, quando eu falei dos agradecimentos a Arnaldo, um outro assunto que eu queria também agradecê-lo, uma guarita que eu sempre falei nessa casa, que o pessoal que fica ali na guarda da vigia da noite, naquela UPA, eu sempre falei de sol e chuva. Então, eu queria agradecer porque a guarita está lá. Oi? Ele fez, não, ele colocou, mas ficou muito bem feito. Para o que é necessário, ficou bom. É só mesmo porque o pessoal ficava no sol, na chuva,
certo.
E eu falei muito nessa casa dessa guarita, uhum. E eu cheguei lá hoje e vi que está no
Mais
lugar.
Que válido.
Então, eu quero agradecer, eu não podia deixar de agradecer.
Não,
é
tá
só
certo.
Isso, obrigado.
Ô, Rosa, eu fiz até uma indicação sobre isso.
Tem,
depois
isso aí,
até,
isso
também
aí,
deve ter várias
que
pessoas.
Bom. Tem esse troço aqui, deve ter desde o segundo ou terceiro mandato que eu estou brigando. E nem o prefeito
Bacana,
da minha época
não
atendeu, não. Atendeu foi agora mesmo. Então
achei legal.
Tem que agradecer, sim.
Achei também legal os quebra-molas que fizeram lá no São José. Entendeu? Toninho, obrigado aí também, a
Beleza.
Parte. Meu irmão.
Mais alguém, gente? Está disponível. Fique com Deus. Tchau.
Agradeço a participação do vereador Átila, da vereadora Rose, das palavras do vereador Toninho. A palavra é o vereador René.
Senhor presidente, boa noite. O vereador Ricardo hoje compõe a mesa com a gente. Público presente, mães e pais da DI. E aqueles que nos assistem agora via transmissão ao vivo, Facebook, que nos ouvem através do link no YouTube na Câmara. Meu boa noite. Gostaria de iniciar minha fala desejando a todos os pais e a todas as mulheres que fazem papel de pais, pelo dia de ontem, que eu, infelizmente, eu não tenho mais o meu, mas eu sei que ele está num bom lugar, né? E tudo depende da vontade e da força de Deus. Parabéns a todos e a todas. Eu gostaria de dar início na minha pauta aqui da matéria,
falando com relação a uma junção, né, uma parceria que nós fizemos com os moradores dos distritos de Acuruí, onde nós fizemos um mutirão para tampar os buracos da via que liga a região do Ratinho até o distrito de Acuruí e outras regiões como Soares, Vale do Tropeiro e algumas outras coisas. Capanema, né, Tony? Essa é da região lá. Nós simplesmente fizemos o quê? E para variar, é crítica, tem que ter crítica mesmo, que é normal. Isso aí, ninguém, nem Deus agradou todo mundo, não vai ser nós que vamos agradar, não. Isso aí é normal mesmo, não tem como a gente ficar questionando isso. Por que que eu comprei essa briga e por que que nós entramos? Primeiro que ninguém aguentava mais trocar pneu de carro. Ninguém aguentava mais ouvir reclamação de acidente naquela região. E estava cada panela de buraco que vocês não têm noção o que que era. Quem passou por lá sabe o que que era. A minha indignação realmente é com a Prefeitura de Ouro Preto, justamente porque, mesmo não sendo de Itabirito, tudo de Itabirito passa ali, levando para Curuí. Os bombeiros passam lá, as ambulâncias passam lá, o transporte escolar passa lá. E o pior ainda, ou aliás, o pior não, foi até um erro aqui que eu cometi de falar o pior. O mais gratificante para a gente hoje, no meu caso, estando aqui, é de saber que todos os serviços essenciais básicos da Prefeitura de Itabirito é usado pela comunidade do Ratinho, que pertence a Ouro Preto. Os nossos alunos estudam dentro da escola de Acuruí, pertence a Ouro Preto. O sistema de saúde eles vêm usar aqui em Acuruí, e eles pertencem a Ouro Preto. Por que que o prefeito não pode fazer uma boa ação e mandar tampar o buraco? Nós teríamos que fazer, eu devia ter feito, era pior, devia ter começado a colocar uns Papai Noel, algumas coisas lá pescando, quem sabe ele toma vergonha na cara e tampava, porque é vergonhoso. E aí que a gente levanta a cabeça, ajoelha no chão e agradece a Deus a administração que nós tínhamos dentro da prefeitura. Itabirito, por pouco problema que esteja, que tem problema, isso não acontecia na nossa cidade, não. Então, quando a gente vê um sistema de saúde de Ouro Preto precário, um tapa-buraco precário e outras coisas mais, e uma cidade com arrecadação maior do que a nossa, e não é possível que o prefeito pode ir lá mandar fazer. E tentamos por várias vezes contato com a Secretaria de Obras, com o próprio prefeito, e não tivemos sucesso. Então, nós unimos com os moradores, conseguimos doações do material, e passamos o dia todo tampando 7 quilômetros de buraco que era de obrigação da Prefeitura de Ouro Preto. Quem sabe o prefeito... Aliás, ele já recebeu o vídeo, porque eu recebi um print que ele recebeu um vídeo. Quem sabe agora ele toma vergonha na cara, porque ano que vem a eleição está lá, aí bate lá na porta dos outros para pedir voto. E eu não faço isso. E acredito também que nossos governantes aqui também não fazem isso. Então toma vergonha na cara e vai lá tampar os buracos. Gostaria de dar seguimento aqui e falar do bairro Gutierrez, quando eu vi duas indicações aqui, coincidentemente, da minha rua. Eu desconheço esse problema que teve lá, mas é válido todo mundo fazer. Gutierrez hoje é um bairro muito privilegiado com o governo que teve aí. Vamos ver o que vai ser para frente. Se hoje tem corrimão na escadaria de São Judas, foi nós que conseguimos. Se tem corrimão na ruazinha em cima, foi nós que conseguimos. Se tem limpeza dioturnamente lá dentro, nós insistentemente pedimos. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito o Jorginho da Limpeza Urbana, que está ali dioturnamente nos atendendo. E sem contar que foi uma das maior obras depois da escola, depois da construção da Escola América Heróis, que foi a reforma total que nós fizemos, parceria com a Associação Comunitária e a Prefeitura, e reformamos toda a quadra da Escola América Heróis, e estamos devolvendo aquilo que foi acordado na época do governo Mota, que eu gosto de referir assim, que a comunidade não ficaria prejudicada, porque a única coisa de lazer do Gutierrez era aquela quadra, e agora nós estamos devolvendo definitivamente para a comunidade usar a quadra do bairro Gutierrez. E sem contar que se hoje nós vamos começar a construir um belo de um salão comunitário, é tudo nós que estávamos por trás. Da doação do terreno, da documentação do terreno, da ligação da luz, da ligação da água. Então a gente fica muito satisfeito de saber também que tem outras pessoas mexendo lá, mas primeiro vá a campo para saber o que está acontecendo, para não escrever bobagem no requerimento. Quando eu vejo aqui um requerimento do vereador Toninho, falando com relação à empresa Serra Verde, Me parece, vereador, que tinha um projeto de lei aqui que eu, você e Max tinham assinado, está paralisado. É hora de voltar, obrigando a empresa a voltar com os trocadores. Tem que voltar. Não é normal, não fica assustada, não, porque eu chamo que uma sucataiada de ônibus na rua, que eu vou falar todo dia até o final do meu mandato. Só cacaiada de ônibus mesmo. E a empresa, com todo perdão e respeito da palavra, tem um jargão que fala que mulher de malandro, né, que os outros falam, apanha igual mulher de malandro, negocinho que tinha aquele jargão, né? Eu tenho que tomar cuidado para não deturpar aqueles editos que a gente fala, depois fala que eu estou chamando mulher tudo de malandro, aquela confusão toda e tal. Quanto mais ela apanha, mais o serviço fica ruim. Eu fiquei 8 meses sem bater. O serviço ficou mais ou menos. Todo mundo começou a bater agora de novo, que não só eu mais, que levantei a bandeira, os outros vereadores levantou, só piora. E eu não quero mais ficar chamando empresa aqui para conversar, nem nada não. Eu vou bater na tecla agora. Tem motivo suficiente para tirar a empresa de Itabirito. Tem motivo suficiente para reincidir a concessão dela. Faz quem tem a boa vontade. Faz o prefeito que tem a boa vontade de fazer. E nós vamos pegar pesado para que não renove a concessão dela, que vence ano que vem e pode prorrogar para mais 15 anos. E nós não podemos fazer isso. Quando eu ameacei de entrar com um projeto de lei aqui da suplementar, quase me mataram. Mandaram até me seguir na rua. Mas como eu não tenho medo e tenho peito de falar as coisas, está na hora de todos nós aqui acordar. Vamos entrar com suplementar, tem que ter concorrência. Só funciona na base da concorrência. E eu, essa bandeira, eu vou carregar até o último dia que Deus me permitir que eu ficar dentro dessa casa. Quando eu vejo o vereador Max falando sobre as questões de emprego, todos nós temos algum dedinho em alguma ação para beneficiar isso. Eu fui fazer barba agora no salão do amigo meu na sexta-feira, que é próximo ao meu gabinete, e fiquei surpreso de ver alguns amigos que ficavam o tempo todo pedindo a gente para ver se achava uma oportunidade de emprego e tal. E hoje eu vejo a obra que está sendo feita no São Gonçalo do Bação, que foi uma junção do consórcio Mais Minas, da empresa Andrade Gutierrez e Barbosa Melo, onde anuncia 1.600 vagas de emprego para Itabirito, prioridade para Itabirito. E nós visitamos a todas as empresas que nós conseguimos naquela ocasião para forçar que elas se empreguem mesmo, gente daqui. A desculpa é que nós temos uma mão de obra precária. Mas será que todo mundo é ruim? A gente sabe que tem negro que dá nó aí mesmo, isso é normal. Mas será que todo mundo dá nó? É só puxar a ficha do camarada, vocês vão saber se ele é bom de serviço ou não. Um currículo bem feito hoje, bem lido, você vai perceber se o funcionário é bom ou ruim de serviço. Então não vem com essa balela que a nossa mão de obra é ruim, não, porque o justo não pode pagar pelos pecadores, não. E nós vamos continuar brigando aqui por isso, porque é uma coisa que nós temos que pedir dioturnamente emprego para a nossa cidade. E se caso não atender às leis, escutem aqui, começa a barrar alvará, começa a barrar licença, começa a barrar tudo, porque é assim que funciona. Infelizmente, é na pressão que as coisas vão funcionando. E aí, para me encerrar, eu gostaria de falar desse projeto da DI que está aqui. Eu estava conversando com duas mães ali agora, e eu lembro muito bem que em 2016, na época da eleição, o Tiril, não sei se vocês conhecem, ele balançou, ele levou isso como a bandeira da campanha dele. E a gente ficou por dentro do assunto. E como ele não elegeu, agora veio né, demais vereadores, junto com as mães organizadas, com um projeto para dentro dessa casa. Para mim, pouco me interessa se foi os vereadores de oposição que entrou ou alguma coisa relacionada. A partir desse momento que esse projeto entrou em pauta, esse projeto vira matéria de todos os vereadores. Nós não podemos se dar o luxo que é de oposição ou situação, e nós temos que abraçar com veemência uma causa dessa. Quando se fala de coisa social, de obra social, e quando se vê um grupo de mães unidas a uma entidade para benefício das crianças portadoras de autismo e outras coisas mais, nós não temos que ficar fazendo política em cima, não. Nós temos que agarrar em cima desse projeto e botar para aprovar. Eu, como fui presidente de entidade filantrópica por 4 anos, não sei se vocês lembram de Rotarat, que era interligada ao Rotary, nós era, como dizer, um defensor, e sou defensor até hoje das causas sociais. Porque nós fazemos a maioria, às vezes nós tiramos do nosso bolso para ajudar alguma coisa, e a gente está vendo a situação. Então, todas as mães que aqui estão, contem comigo 24 horas por dia para trabalhar com isso. Contem mesmo, porque nós não temos. E se nós tivermos que mover o mundo, a montanha, o que for, nós vamos batalhar junto com vocês. Porque é uma causa que nós não tem, que está sendo falada cada dia mais, e eu tenho certeza que ela está esquecida pelo poder público. E eu falo poder público, não é Itabirito, não, é no nível geral, é direitos seus. Vamos batalhar por direito dessas crianças nós. Nós precisamos de levar isso e fomentar isso. Contem comigo, tamo junto e vamos que vamos. Um abraço a todos e boa noite.
Vereador René, são conceitos, são...
Claro.
É só para... talvez você também esqueceu de falar, porque eu esqueci, porque é de interesse de nós todos e eu também já entrei com requerimento e Vossa Excelência também já. Sobre mais uma vítima fatal que nós tivemos ali perto do supermercado BH.
Ah, tá.
Né? Aí só para o senhor pode complementar aí, tá? Porque nós já fizemos um requerimento, o senhor também fez.
Nós temos que agarrar com Deus, Verlaine, para ver se atende, né? Porque... vindo do governo que está aí, é triste você pensar que isso vai ser resolvido. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Verlaine, das palavras do vereador René, com a palavra do vereador Nilson.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessores, público presente, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, desejar ao nosso amigo vereador Gilmar Capoeira felicidade da cirurgia que ele fez e restabeleça com urgência para que está novamente ao nosso lado, talvez semana que vem. Eu quero aproveitar que a poeira baixou sobre eleições e quero mandar aqui um abraço. Os parabéns a Orlando Caldeira, presidente do partido do qual sou filiado, o Hélio da Mata, um amigo pessoal desde quando chegou em Itabirito, talvez eu fui a primeira pessoa a ter contato com o Hélio da Mata, por intermédio do Ellerson, irmão dele, que levou para me apresentar. Ele nem morava em Itabirito ainda, ele, doutora Elizabeth, que posteriormente foi pediatra da minha filha. Eu quero desejar a eles que caminhem com segurança, caminhem respaldado na secretaria que ele montou, que tenha confiança em todos e que eles passem confiança para ele. E dizer a ele, para eu não esquecer da conversa que eu tive com ele, com o Hélio da Mata, que eu não estava treinando com ele por causa de meia dúzia de oportunistas que acompanham os candidatos nessa época de eleições, pensando em emprego, mas que subiu num palanque para fazer um discurso, enfrentar 200, 300, 500 pessoas para falar da candidatura do prefeito e do vice, eu garanto que não fica um para ouvi-lo. Então eu quero desejar a eles boa sorte. O que for de bem para a população, igual outros vereadores já disse aqui, conte com esse vereador, não precisa nem perguntar. Agora, o que for contra a população, eu não aceito pressão, não aceito intimidação e não aceito que faça joguinho político comigo. Eu não estou na idade mais, 65 anos, sabe muito bem o que quer, e é a primeira vez que eu dependo de política. Criei meus filhos, construí o pouco que eu tenho, trabalhando desde 5 horas da manhã. Nunca tirei uma férias. O meu currículo é pequeno, mas eu tenho 12 anos de construção civil, 12 anos de construção de estrada, e qual a minha carteira profissional pode provar que eu fui galgando sem depender de ninguém. Então, tenho 36 anos, fez dia 2 agora com o meu comércio, trabalhando com a população. Então eu tenho e quero e vou ter minha independência em qualquer lugar. Eu gostaria de deixar para ele mais uma vez o meu abraço e que ele realmente tenha sucesso e que faça para a população o que os outros não fizeram. Aí apenas 1 ano e 4 meses. Mas 1 ano e 4 meses se vive, se morre e se nasce muita gente. Eu desejo a eles de coração que ele seja muito feliz. Eu quero agora falar e pedir aos vereadores. Senhor presidente, entramos aqui hoje com 2 projetos de lei. Um é muito polêmico, porque tem os que gostam, acham que tem o direito, e tem os que não gostam, igual os animais detestam. Eu tenho pavor, tanto é que no meu comércio eu nem vendo, que eu tive um atrito uma vez por causa desse item, e eu parei de vender, porque tem pessoas que usam, sabem usar, e tem os irresponsáveis. O primeiro projeto que dispõe sobre a proibição de fogos de artifício que contenha estampido. Porque tem o antigo foguete de lágrimas, que aquele não tem problema. E eu não aguento mais ver cachorro sair correndo, pássaro voando, quando se solta foguete. É uma judiação. Eu acho que o pessoal que é adepto a isso devia pegar esse dinheiro, que não é barato uma caixa de foguete, comprar um pacote de bala, comprar medicamento, comprar qualquer alimento e doar para a Constituição. Ele seria muito mais feliz do que colocar animais desesperados pelas ruas e até em pastos, igual nós estamos vendo. Eu gostaria que todos analisassem, jeito de proibir tem, e falta boa vontade, principalmente os comerciantes. Se fizer uma lei proibindo de vender, não vai ter como comprar. O segundo é que dispõe da isenção de pagamento de valores e títulos de inscrição para todo funcionário público que for prestar serviço em eleição ser isentado de pagamento de taxa para concurso público. Aparentemente parece uma coisa boba, mas não é. Vai ajudar muito quem for convocado para trabalhar em eleições. Qualquer concurso que tiver, ele ser isentado. É um projeto também muito interessante, e que tem pessoas aí que trabalham há mais de 20 anos, de 4 anos, de 2 anos, que tem outro tipo de eleição para deputados, sempre trabalhando. Eu gostaria que tivesse a atenção de todos vocês também. E, na continuação da fala, hoje eu vi uma reportagem do João Vitor Xavier. O João Vitor, por que eu estou citando o João Vitor? Além de ser deputado, ele é presidente estadual do PPS, aqui em Minas Gerais, o partido ao qual sou filiado. Ele pediu, ele está assustado e pediu para todos divulgarem, se possível. É uma aberração. Um filho que mata um pai, uma filha que mata um pai ou uma mãe. Nessas épocas, dia de pai, está preso, igual teve ontem, dia dos pais, libertar os assassinos do próprio pai no induto, induto para curtir o dia dos pais, sendo que ele tirou a vida do pai. Eu não entendo a lei brasileira, eu não consigo entender. Então, ele pediu, ele está falando de viva voz na internet, pedindo que isso tem que mudar. Gosto de um deputado pedindo isso. Não dá para a gente conseguir entender. Então, simples na minha fala, João Vitor, estou passando aqui para alguém que está ouvindo alguma coisinha sobre isso que você pediu. E eu vi uma reportagem também no Face hoje, de uma senhora reclamando que procurou um táxi ontem e não achou, não conseguiu um táxi na cidade. Eu fiquei admirado porque os taxistas são os que mais brigam, não todos. Quando a gente fala aqui em mototáxi, quando se fala em Uber, quando se fala em 99, que é um que está surgindo aí que eu não conheço, aí uma pessoa defendendo. É dia dos pais, todo mundo tem direito de descansar. Vocês imaginam se o hospital fechasse no dia dos pais, se o médico passasse em casa? Se piloto de avião parasse, se motorista de ônibus parasse, se maquinista de trem de ferro locomotiva parasse. Eu acho que se eles tivessem união, eles podiam reunir um mês antes, uma semana antes, tal dia assim, assim, quem vai funcionar é a Praça X. No outro mês, a Praça X. Agora, vim reclamar, vim criar caso e manifestar. Quando a gente fala, igual lancei aqui, o mototáxi, ele sabe criar caso. Inclusive, tem um taxista, que eu não vou citar o nome, nem medo dele, não. Nenhum. Medo é uma coisa que eu não tenho. Eu tenho respeito, sempre vou ter. Tudo que se fala que vai fazer, que vai ser parelho ao táxi, ele cria caso. Ele mete o cacete de prefeito, ele mete o cacete de vereador. Toda lei que vai fazer, ele acha que é dono. E não é dono mais não, que nem vender ponto de táxi mais estabelecido não se vende. Igual vendia antigamente por fábula de dinheiro, 50, 60, 70 mil. Quem conhece essa pessoa já deve estar sabendo quem é. Então ele devia, o tempo que ele está reclamando, ele devia pensar nessa fala que eu estou dizendo aqui e organizar mais o táxi. Porque se depender de mim, para ter Uber, tu tem que ter sim, que além do custo ser mais barato, eles têm respeito por quem usam e quem é transportado por eles. Então, eu acho que está faltando, além de reclamar e saber se posicionar. E, para terminar, semana passada, um amigo estava ali fora e viu três pessoas conversando e um deles metendo o cacete desse vereador. Falando que o vereador só sabe falar de coisas antigas, falando que o vereador não faz nada para o bairro dele, e questionando demais, e no final, ele disse o seguinte: agora eu vou ter que ouvir essa baboseira toda segunda-feira que eu tenho que ir na Câmara. Meu amigo, se você tem que ir na Câmara, que você deve ser mais um desses que está querendo emprego na prefeitura. Que eu tenho que ir na Câmara é imposição. Agora eu vou falar com você uma coisa. Se você não tem nada para falar do seu passado, é porque você não foi feliz. Eu fui muito feliz. Com meu pai sapateiro, 14 filhos, e deu moral para todos nós, educação para todos nós, e eu tenho muita recordação do meu passado, e falarei sempre. E vou falar um aqui para você, se não fosse esse passado, como eu vou dizer, o prefeito que está aí agora, talvez não estaria ocupando o posto dele. Que foi no passado dele, que eu várias vezes no palanque dele, em 2012 e 2016, que talvez vocês não tiveram, eu falei sobre isso e fiz o pessoal todo ficar atento. E eu vou dizer aqui agora o que, que é. Era passado. Se você é um desses que está sendo indicado para a prefeitura, eu vou descobrir quem é você, que esse meu amigo não quis dizer. E você tome cuidado, que eu vou ficar de olho em você em tudo que você fizer. Como cidadão, como vereador, como nascido e criado em Itabirito. E eu não tenho medo de você, não. E outra, o que eu ia dizer é o seguinte. Você sabe quem foi Sonilson Caldeira? Você talvez não saiba. Foi dono da Recapagem em Itabirito. Eu cansei de levar serviço à firma que eu trabalhava para ele na década de 70, porque era competente. O trabalho dele em reforma de pneu era um dos melhores que tinha na região. Nunca recebi um centavo pela honestidade dele e pela minha. Eu fazia serviço com ele porque era a melhor rodagem dos pneus que tinha recostado na região. Eu era chefe de escritório de duas construtoras que eu trabalhei, 6 anos em uma e 6 em outra. Eu tinha um controle de rodagem de pneu, de caminhão, de máquina, de carro pesado, carro leve. E nos palanques eu falava que eu estava feliz de estar apoiando Orlando Caldeira porque era filho de uma pessoa que eu conheci, que eu respeitava e que ele me respeitava. E com isso, muitas pessoas conheceram Orlando Caldeira, que poucas pessoas conheciam quem é Orlando Caldeira. E ele sabe que eu não estou mentindo. No meu comércio, teve 2 ou 3 vezes que você conhece Orlando Caldeira? Não, eu te apresentava, sou Orlando Caldeira. Porque eu mesmo, sendo filho de um sapateiro, eu sou conhecido. Então, você tem respeito. Se você tiver que falar do Nilson, fala na frente. Não fala por detrás, não, que eu não tenho medo de você. Não sei quem é você. Não tenho medo, eu tenho respeito. Medo, não. Então, estou dizendo para você que o passado tem muita importância. Você viver o presente e pensar e calcular o futuro. Agora, a respeito das meninas aí da ecoterapia, eu quero dizer para vocês o seguinte. Aqui, nós somos vereador, cada um tem uma divergência de opinião, mas todos são sérios. A ponto de pouco tempo, teve uma palavreada aí de uma pessoa que falou que existia quadrilha na Câmara, E eu fui o único que defendi e o negócio teve feio. Eu não vejo vereador nenhum aqui contra projetos bons para a sociedade. Eu tenho contato com todos eles, porque falam que é de oposição. Eu não vejo oposição. Nós temos divergências de opiniões. Vocês podem ter certeza. Todos vão votar seus projetos. Todos apoiarão vocês. Tá? Vocês podem ter certeza, pelo que eu conheço, aprendi a conhecer um a um de todos eles. No mais, muito obrigado a todos e uma boa noite.
Ô Nilson, só um minutinho, pode? A parte.
Pois não.
Desculpa. Eu quero te parabenizar você por esse projeto para a gente extinguir o foguete de vez. Realmente os animais, eles sofrem muito com isso, sem contar que várias pessoas acidentam com esse negócio de fogos. Parabéns pelo seu trabalho, pelo
muito
seu
obrigado,
projeto.
Conte comigo. E eu esqueci de dizer que me falaram
sim,
que compraram dois tampo ouvido para o Zilu, seu cachorrinho, que não aguenta mais.
Nossa, realmente
muito obrigado,
não aguenta
eu acho que estou ajudando
nossa.
Até o Zilu.
Coitado
muito obrigado
do Zilu.
A todos e boa noite.
Obrigado.
Agradeço. Agradeço as palavras do vereador Nilson, com a palavra o vereador Geraldo.
Boa noite a todos, presidente Rodrigo, vereador Ricardo Oliveira hoje compondo a mesa como vice-presidente, secretário Renê, vereadora Rose, funcionários da casa, demais amigos vereadores, público presente, hoje especial, representando, né, a DI, estão aí todos representando, e imprensa, público presente, e a todos que nos escutam através do site da Câmara. Eu quero estar iniciando aqui a minha fala, cumprimentando a Maria de Fátima Cavalcante Lima. Maria de Fátima Cavalieri Lima, que é a presidente da APAF. Né? A APAF, para todos sabem, é uma entidade que tem aqui em Itabirito, que cuida da agricultura familiar. Então, de 7 a 11 agora de agosto, eles estiveram representando Itabirito, lá na Agrominas. Então, eu acho que para Itabirito levar o seu nome, a gente vê a nossa agricultura familiar aqui em Itabirito sendo incentivada, apesar que Itabirito, todos querem colocar Itabirito num patamar de agricultura, eu sou morador da zona rural, o Rodrigo também é, e a gente, aos poucos, nós fomos vendo, meu pai, hoje falecido, e que plantava muita roça, né? Mexia na roça, labutava ali na roça, plantando milho, plantando feijão, mexendo e sempre cuidando do terreno. E, claro que as crianças, as pessoas vão crescendo, os familiares vão e vão tendo aquele êxito rural. As pessoas vão saindo da zona rural, vão para a cidade, e aí isso vai acabando. Então, se a gente olhar em torno de Itabirito, a gente vê que há muito poucos produtores realmente aí da parte da agricultura, mas nós temos os pequenos produtores, que são esses que fazem parte dessa associação da APAF, aonde que cultivam, vendem para a prefeitura, para poder para a merenda escolar. Então, eu acho que aqui vai esse cumprimento, eu acho que ao Orlando, que está assumindo, né, o executivo, como diz num plano de governo do candidato, então, Arnaldo, hoje nosso prefeito, ele colocava que buscava valorizar a agricultura familiar. Então, fica aqui esse pedido, que leve, que pegue dessa parte do plano de governo do Arnaldo e que coloque isso, que ajude essa entidade a estar espalhando para aqueles pequenos produtores que possa estar trabalhando na zona rural e vendendo seus produtos para a prefeitura, para a empresa e, quem sabe, de porta em porta. Então, fica aqui os meus parabéns a eles por estar. Eu até
recebi o convite para poder estar indo lá na Agrominas, mas devido à correria do dia a dia e também no sábado e no domingo de ontem ter sido a data do Dia dos Pais. E aí, emendando, quero aqui deixar meus cumprimentos a todos os pais de Itabirito. Todos os pais, mas também não quero deixar todos os pais só homens, não. Quero deixar os pais mães, porque nós temos muitas mães que fazem o duplo papel. Faz o papel de mãe, faz o papel de pai, redobrado, sem medir esforços. Então, fica aqui o meu cumprimento a todos eles, porque o dia do pai, o dia da mãe é todo dia. Né? A gente tem certas datas que muitas das vezes, essas datas vêm simplesmente para poder estar aquecendo o comércio. E aí, as datas vão e perdem o sentido. Então, a gente passa, e a cada dia que passa, a gente vê o pai, a mãe, sempre ali cuidando dos seus filhos com muita determinação e muito carinho. Então, fica aqui os meus cumprimentos a todos os pais, pais e mães, que são mais do que mães e pais da nossa Itabirito. Nilcim, você sentou? Faz favor, levanta um pouquinho, fica em pé. Ô Nilson, o que você colocou aqui, essa pessoa ter falado de você, não leva isso em consideração, não. Você só é pequeno na estatura, mas você tem uma mente, Nilson, que é muito maior do que todos nós empilhados aqui. Então, parabéns, Nilson, por tudo que você traga aqui. E quando você traz assim, coisas da antiga, que você coloca contando a sua história de vida, colando passo a passo muitas das coisas, bem detalhado, eu acho que você deveria até escrever um livro, os contos do Nilson, porque é valoroso a gente ver uma coisa assim. Você, uma pessoa que chegou aqui na Câmara, vem toda vez que você chega aqui na tribuna, você lembra um pouco do passado, e quem lembra do passado almeja um futuro muito melhor do que aquele que a gente viveu, com muitas dificuldades. Então, a gente tem que ter orgulho do nosso passado, e uma das formas das pessoas nos conhecer é quando a gente conta, porque é muito fácil a gente chegar aqui e contar só as maravilhas do dia de hoje. E você muito bem faz isso. Então, essa pessoa que citou isso, falando mal de você, tentando te agredir, não traga isso para dentro, não. Traga isso, tira, joga fora, você é muito maior do que isso. Parabéns por essa pessoa que você é, e nós estamos aqui. Quero aqui também agora um outro fato, que semana passada até me deixou muito incomodado. E às vezes as pessoas, os companheiros que ficam junto a gente, que sabem o dia a dia da gente, sabem da luta que a gente tem quando a gente pega um propósito para a gente poder estar caminhando. Foi até na reunião de segunda-feira, foi até por quase todos os vereadores aqui citar o problema do transporte da zona rural. Claro que a gente vê o transporte da área urbana, que a gente sabe que tem que ter muitas melhoras, porque há tantas reclamações, mas somente da zona rural, aonde que atendia a região do Mazagão, Córrego do Bação, Macedo, Saboeiro, São Gonçalo, Mata, e aquelas regiões onde que os ônibus passam. Então, devido ser um transporte que tem aí uma portaria de abril de 91, onde que foi uma portaria colocada de forma precária esse transporte, o Sodarli, por muitos anos com a Aviação Braçantos, veio fazendo isso. E a gente, quando fala assim, hoje mesmo a pessoa me ligou reclamando lá na mata a respeito do transporte, ela falou assim, ah, o Darli com aquele ônibus dele, pelo menos o ônibus dele era cacaiado, mas pelo menos atendia, a gente tinha lotação. Então, o tempo passa, muitas das vezes a gente hoje tem uma legislação que cobra idade dos ônibus, até X data de 10 anos de uso, não pode mais circular no município para fazer esse tipo de transporte. Então, assim, isso foi chegando a certo ponto, as autuações chegando para o Sr. Darli, e também a idade, ele pegou e vendeu a empresa. Vendeu a empresa, os outros proprietários que compraram a empresa, o Luiz e o Adriano, tentaram de toda forma fazer esse transporte atendendo essas comunidades. Se eu não me engano, aqui me fale bem a memória, foi 6 de abril deste corrente ano. Nós, o presidente da associação que se faz até presente, o Renato, convidou os fiscais da prefeitura, junto com o Anísio, para uma reunião para poder, porque a comunidade não estava satisfeita com aqueles horários, não estava atendendo. E lá, nessa reunião, a gente não chegou no denominador comum, e o pessoal estava querendo até sair fora, já tirar o ônibus de circulação, porque
a receita era muito inferior às despesas que ele tinha com esses itinerários. Então, ali a gente buscou, no dia 7, uma outra reunião, e foram mudadas algumas rotas, mudados alguns horários, na qual a gente buscou entendimento e eles rodaram. Então, agora, no período eleitoral, eu fui surpreendido quando me falaram que eles tinham protocolado lá um requerimento onde que falariam que rodariam até dia 6 de agosto. E apareceu alguns empresários querendo olhar a situação da linha, estavam dispostos a comprar ônibus para poder atender essas demandas. E devido foi na semana da eleição, o prefeito Arnaldo, né, com tanto empenho, ele não podia ali arcar com nenhum compromisso com essa empresa, que seja alguma flexibilidade, ele não tinha esse poder de fazer. E quando foi no dia 6, foi o que aconteceu. Realmente, eles pararam de rodar. No dia 7, não teve o transporte para essas comunidades, mas eu e o presidente Rodrigo... esqueço aqui também de um dia que eu e o vereador Renê estivemos, acho que foi no dia 8 de abril, com o Luque, lá na Secretaria de Segurança e Trânsito, onde que ele passou para a gente que a prefeitura não tinha nenhuma legalidade para obrigar essa empresa a rodar, porque o transporte era deficitário, as linhas eram deficitárias, e que a Serra Verde também, por se tratar de fazer o transporte coletivo urbano, ela não tinha obrigação de fazer a rural. Então, nós ficamos de pé e mão amarrado. Mas o que aconteceu nesse dia 7, tanto eu quanto o Rodrigo ligamos para o Arnaldo, entramos em contato, falamos que tem que ser resolvido, o Arnaldo passou para o Luque esteve na Serra Verde. Então, hoje, a Serra Verde ela está atendendo Mazagão, Córrego do Bação, São Gonçalo. Macedo, Saboeiro, tá bem, se era deficitário, está mais ainda. E os horários foram cortados pela metade, onde está sendo atendido por um micro-ônibus. Então, hoje, nós tivemos uma reunião hoje 2 horas, mas não teve o representante da Serra Verde, porque outros compromissos ele não pôde comparecer, mas amanhã nós vamos estar reunindo novamente 1 hora da tarde com o representante da Serra Verde, com o representante da Secretaria de Segurança e Trânsito, para que a gente possa traçar o melhor nesse período de experiência de 30 dias que assim eles nos comprometeram a rodar. Porque a gente sabe que a comunidade precisa, o Córrego do Bação hoje já tem uma área que é urbana especial, São Gonçalo já tem uma área que é urbana especial, lá como também o Mangue Seco. Então, acho que se tem essa parte aí, nós temos que chegar no denominador comum, eu acho que a comunidade aqui não pode perder, porque nós temos, somente lá no Córrego do Bação, várias pessoas que trabalham aqui em Itabirito no comércio, e a gente sabe que o serviço, o trabalho já está tão difícil, e se chegar atrasado, daqui a pouco vem as demissões. Então, eu acho que isso aí nós temos que olhar, e tenho certeza que a gente vai conseguir o melhor para poder atender. Então, é dizer que muitas das vezes, às vezes pensam que nós, vereadores, falam assim, ah, o vereador tem que fiscalizar e legislar. Não, as demandas são muito. E quando cai na nossa mão, cai no nosso colo, resta a nós a trabalhar e correr atrás e procurar fazer o melhor. Né, e ajudar o executivo e pedir que possa estar nos auxiliando em cima desses detalhes. Quero aqui hoje também, estou vendo os representantes da DI a respeito do projeto que aqui está nesta casa, e pode ter certeza que, como o Renê mesmo disse aqui, foi até uma proposta de governo do candidato Tiril, quando foi candidato a vereador, mas o que for bom para a nossa cidade, a gente vê as crianças aí, tem certeza que vai ser um projeto que vai ajudar muito, né, a esse apego, né, a eles com os animais, e tenho certeza que a melhora vai ser muito maior, e nesse conceito, quando tem esse elo de estar ali a cada dia, e tenho certeza que vai ser um projeto de suma importância e pode contar com o nosso apoio. E quero aqui, como disse a Rose, tem muita gente que traz, os que trazem deixam, os que saem levam, quero aqui, eu acho que ainda deve ter mais uma reunião, que o Verlano ainda vai estar presente com a gente. Igual ele destacou aqui, um projeto de autoria dele, que é de suma importância, porque quando a gente vai nas cachoeiras, ou mesmo nos clubes, a gente vê, às vezes, que fica desguarnecido. Então, aqueles empreendimentos, aquelas cachoeiras, né,
que ele cobra para a pessoa entrar, que seja, cobrou que seja o mínimo, 5, 10 reais você está pagando. Eu acho de suma importância até isso, porque até mesmo, não só para o salva-vida estar ali, para ele poder agir depois do que acontece. Ele tem que estar ali também para prevenir para aquilo que não aconteça. Porque às vezes tem uma pedra lá, a pessoa chega no âmbito ali, às vezes está lá, está fazendo um piquenique, toma uma cerveja, toma uma cachaça, aí vê uma pedra lá, um vai lá e dá uma pirueta, o outro quer dar a pirueta mais bonita do que o outro. Muitas das vezes está na piscina, tem aquelas brincadeiras de um chegar e empurrar o outro na piscina. Então eu acho que isso também cai também no projeto de auxiliar as pessoas para que saibam comportar dentro daquilo. Então, Averlano, você teve essa participação aqui, o Arnaldo está voltando, mas sabe que você tem e deixa o seu legado. Então, parabéns, mas nós ainda vamos ter, a gente não sabe que dia que o Arnaldo retorna, porque depende, né, da justiça declarar lá a data que vai ser da posse aqui, também da diplomação. Então, mas parabéns, e saiba que esse aí foi um projeto bacana demais, quanto os outros, como também o do SAI aí, que nós votamos com você. Então, a gente parabeniza, e também quero deixar aqui, como foi colocado, e foi citado o nome dele aqui hoje, eu acho uma pessoa que contribuiu muito para a nossa saúde de Itabirito, o Volney. Então, acho que é uma pessoa ilibada onde que a gente chegava, e tenho certeza que atendia todos os vereadores. Eu acho que quem procurasse ele, igual, por exemplo, o Léo, várias vezes aqui, arrumou algumas emendas para a área da saúde, e isso mostra o compromisso, porque ele também, se o Léo chegou lá e falou assim, está aqui, ó, nós conseguimos uma emenda. Ele não desfez daquela emenda, ele buscou e trabalhou para que a emenda fosse depositada. Então, acho que esse compromisso dessa pessoa, do Volney, o que ele fez para a nossa saúde de Itabirito, eu quero deixar aqui, não somente a ele, mas a todos os outros secretários, né? E semana que vem, acho que eu quero fazer de forma um agradecimento formalmente a todos os secretários, citar aqui o nome deles todos, não vou citar aqui agora que eu posso esquecer de algum. Mas eu acho que fica, né, esse comprometimento da pessoa Volney com a saúde de Itabirito e que tanto fez por Itabirito. E também, já encerrando, a gente não pode deixar, simplesmente porque ele foi afastado da prefeitura, né, por decisão lá da justiça, o Alex, nosso ex-prefeito. Eu quero aqui deixar os meus parabéns para ele público pela passagem do seu aniversário no dia 7, semana passada. Então, fica aqui o meu parabéns, que Deus dê muita força, dê muita saúde para ele, que é uma pessoa forte, e tenho certeza que as tempestades passam, mas está acabando, tá? O tempo está acabando, mas aí fica aqui para encerrar, então, meus parabéns à pessoa do ex-prefeito Alex pela passagem do seu aniversário. O mais, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo. O secretário, vamos para a segunda parte dos trabalhos.
Senhor presidente, agora nós temos, como é de conhecimento de todos os vereadores, no dia 7 de setembro são feitas algumas homenagens na casa. E então agora nós vamos fazer o sorteio para ver quais são as homenagens que sairá e cada vereador sai, qual que cada vereador vai sair. E nesse sorteio, infelizmente o vereador Verlano não vai poder participar, porque com muita tristeza daqui uns dias está deixando a gente, né? E o papel que sobrar ficará para o vereador Arnaldo. E logo que ele retornar, a gente faz um projeto de resolução que caminhe rápido para que ele também possa contemplar o homenageado dele com o sorteio, não que for sorteado. Então vamos começar agora a sortear. Diploma de Mérito Educacional. Ficou com o vereador Antônio de Oliveira Bosco. Isso.
Ô, Renê, está sendo por ordem alfabética?
Não, é porque tira aqui o sorteio e vai para a ordem alfabética. É ordem alfabética, sim. Homenagem especial, Átila Dias de Moraes. Tem dois diplomas de mérito educacional? O outro também é diploma de mérito educacional. Fica com o vereador Edson Gonçalves Júnior. Medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça. Fica com o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Diploma de Mérito Comercial, com o vereador Gilmar Alfenas. Medalha Francisco Homem del Rei, fica com o vereador Leandro Silva Marques. Diploma de Mérito Comercial, com o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Homenagem especial, vereador Nilson Esteves Lopes. Título de cidadania honorária, fica com o vereador René Américo da Silva. Cidadania honorária. Título de cidadania honorária. Diploma de Mérito Empresarial, com o vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Título de Cidadania Honorária, com o vereador Rodrigo Campos Chagas. Diploma de Honra ao Mérito, com a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Diploma de Honra ao Mérito, fica com o vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Deu tudo certinho aí? Todo mundo deu para entender? Deu?
Qualquer coisa, presidente, também, só uma dúvida. Ano passado teve a possibilidade de algum vereador, se quisesse trocar entre si a homenagem, poderia. Esse ano é possível?
Claro.
Ok, obrigado.
Inclusive, a minha está disposta para trocar, se alguém quiser. Nós trocamos. Não tem problema nenhum, não. Tamo junto, esquenta a cabeça não, nós trocamos. Até que dia? Até que dia? Precisa dos nomes dos homenageados até amanhã, segunda Bia. Mas dá para dar um prazinho aí.
Gente, vamos dar sequência ao trabalho. Gente.
Senhor presidente, vamos para a votação da matéria em pauta. Projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vagas para jovens de primeiro emprego na administração pública direta, indireta, autarquias e empresas, prestadores de serviços do município de Itabirito e da outras providências. De autoria do vereador Verlaine, em primeira discussão, primeiro aprovar os pareceres. Estou gritando aqui. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Ambas mandam encaminhar o projeto para votação em plenário. Primeiro votar o pareceres e depois o projeto.
Os pareceres do projeto 43/2019 estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, os pareceres estão aprovados. Projeto de lei 43/2019, de autoria do vereador Verliano, está em primeira discussão, está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupa muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão.
Projeto de lei 49/2019, de autoria da vereadora Rosilene, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 50/2019, que altera a lei número 2.984, de 18 de dezembro de 2013, que menciona e dá outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão.
Projeto de lei 50/2019, de autoria do vereador Leandro, está em segunda discussão.
Só aproveitando o espaço de discussão aqui, para as meninas entenderem também, a proposta dessa alteração na lei é porque ela trata das doenças graves, né, mas ela não incluía a síndrome de Down. E, a partir de agora, ela começa a incluir. Então, agradecer também aos demais vereadores da casa pela aprovação unânime desse projeto. Obrigado.
Tem segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de água no município de Itabirito, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, e dá outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes e o vereador Ricardo Oliveira, em primeira discussão. Primeiro, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Legislação e Justiça define que aguardará a definição do presidente da Casa. Comissão de Serviços Públicos Municipais. A Comissão de Serviços Públicos Municipais define que aguardará a definição do presidente da Casa. E esses foram os dois pareceres, mas a decisão de Vossa Excelência foi encaminhar para votação, não é isso?
Não, nós entramos num acordo entre o Átila e o Ricardo, e os dois estão entrando com o projeto junto e vai para a votação. Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de lei 51/2019, de autoria do vereador Átila e do vereador Ricardo, está em primeira discussão, está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 52/2019, que declara de utilidade... Tá, então o projeto 52 deverá ficar sobre a mesa, pois o autor não está presente. Projeto de lei número 53 também foi retirado de pauta, a pedido do autor. Projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão.
Projeto de lei 54/2019, de autoria do vereador Átila, está em segunda discussão, está em segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de matérias recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão, e deverá aprovar primeiro os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. Já foram aprovados, né? Tá. Então é só...
Projeto de lei 55/2019, de autoria do vereador Atis, está em primeira discussão, está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 56/2019, que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens, Filhos de Maria, no município de Itabirito, Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, também deverá aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenária. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenária. Esses foram os pareceres das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação, sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de lei 56/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em primeira votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 57/2019, que dispõe sobre a proibição do manuseio, utilização, queimas e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros ruidosos, em eventos públicos e privados em todo o território do município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão, aprovar primeiro os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenário. Esses foram os dois pareceres das comissões.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de lei 57/2019, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida do vereador Rose.
Projeto de lei número 60/2019, autoriza a instituição de programas de vacinação domiciliar. Pulei. Então, peraí. Projeto de lei número 58/2019, altera a lei municipal número 3.008, de plano de cargos e vencimentos de servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores de autoria do executivo em primeira discussão e deverá aprovar também os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação em plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação em plenário. Esse foi o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação, pareceres aprovados. Projeto de lei 58/2019, de autoria do executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 59/2019, que regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 6º, e artigo 56, inciso 2º, da Lei Federal 866/93, obrigando a utilização do seguro-garantia de execução de contratos públicos de obra e de fornecimento de bens ou serviços denominado essa modalidade de aplicação de lei como seguro anticorrupção e da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão, e deverá também ser aprovados pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, encaminha a votação para plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação em plenário. Esse é o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de Lei 59/2019, de autoria do vereador René, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson.
Projeto de lei número 60/2019, que autoriza a instituição do programa de vacinação domiciliar de idosos restrita ao domicílio e pessoas com deficiência e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação em plenário. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, encaminhar para a votação em plenário. Este foi o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, pareceres aprovados. Projeto de lei 60/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão.
Senhor presidente, aproveitando a discussão, nas unidades básicas de saúde, eu acho que já existe, salvo engano, já existe essa vacinação. Esse programa do PSF, isso já existe no PSF. Você explica, Ricardo?
Na verdade, Rose, não é regulamentado, né? Então, é uma forma de regulamentar. E eu acho que, a partir da lei, já fica né? A partir de estar regulamentado, já, com certeza, tem que ser inserido e ser feito de acordo com a lei.
Beleza.
Ok?
Eu vou pedir vista, tá, Ricardo?
Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida do vereador Edson.
Projeto de lei número 61/2019. Autoriza a instituição do Programa Municipal de Ecoterapia com do método terapêutico de habilitação e reabilitação para pessoas portadoras de deficiência ou necessidades especiais na rede pública de saúde, políticas de educação inclusiva, no ensino e aprendizagem na rede pública de educação, na assistência social e no esporte para crianças, adolescentes e jovens com deficiência ou necessidades especiais no âmbito do município de Itabirito e da outra providência. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, Edson, Ricardo, Rosilene. Primeira discussão, aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. Encaminhar para a votação. Espera aí, só um minutinho. Desculpa. Comissão, no final, Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, encaminhar para votação em plenário. E esses foram os dois pareceres. Senhor presidente, não pode ir, pode não supor discussão, eu falo.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação.
É só na discussão dos pareceres, porque é um projeto que a gente vê, né, o quanto ele é importante, o quanto ele é almejado. Então, igual o Ricardo colocou aí, pode ter certeza, Ricardo, que não vou estar assinando esse projeto junto aí com você, que você deixou a disponibilidade para a gente poder estar assinando. Mas nós temos que ter muita clareza também, porque foi um projeto que teve até um parecer, né, que foi um parecer, se eu não me engano, contrário, porque falou que é um projeto, de lei que ele não é inconstitucional, né, devido a alguns custos e tal. Então, assim, nós vereadores estamos votando esse projeto, vamos votar o projeto, que é um projeto de um cunho, acho que muito mais do que simplesmente um projeto de ecoterapia, mas um projeto que tem pessoas que estão ali trabalhando e que necessitam disso. Então, é só deixar aqui, porque nós vamos votar o projeto, e se caso tiver algum veto do prefeito, que seja quando subir, porque né, o jurídico lá da prefeitura olha e analisa o projeto, e quero já deixar aqui, se caso vir, eu sou contrário ao veto dele. Entendeu? A gente tem, e aí vai caber o presidente da Câmara sancionar essa lei. Se a gente, né, então, se eu acho que a gente tem que ser em cima disso, porque não vai falar assim, ah, os vereadores votaram um projeto constitucional. Não, nós somos soberanos do nosso voto, então é só isso que a gente tem que colocar, porque se depois vir isso para a gente assumir essa responsabilidade, porque senão depois veta o projeto, chega aqui, ah, não, vamos votar a favor do veto. Não, então, assim, nós temos que, se começamos com esse projeto, e é um projeto de humanidade mesmo, que a gente sabe a importância dele, nós temos que chegar até o final dele, e chegar lá depois para o prefeito não sancionar, cabe ao presidente da Câmara sancionar isso aí, a gente fazer valer e cobrar a aplicação dele.
Ô Geraldo, aproveitando a sua fala, eu acho até que não existe isso do prefeito querer vetar, não, porque ele sabe que vai ter 13 vetos contrários aqui embaixo, e a gente está votando, nós estamos puxando a responsabilidade para a gente, então, se ele descer o veto, ele já sabe que é besteira.
Dentro da discussão também, acho que um ponto bem levantado aí, Geraldo, a importância do projeto sobressai todas as dificuldades, e eu acho que esse projeto, vindo o veto, também sou contrário ao veto, e deixo mais uma vez, o projeto foi de elaboração, né, das pessoas que estão inseridas nessa situação do dia a dia. Então, eu gostaria, mais uma vez, que o projeto fosse assinado por todos, por unanimidade, e essa questão do veto, sou contrário ao veto também, e eu acho que fica pela sanção da lei, e eu acho pelo cunho, pela importância, vai ser sancionado pelo presidente da casa com o maior prazer.
Senhor presidente, na ordem da discussão, vendo até o parecer aqui, é bem claro do jurídico dessa casa que esse parecer é opinativo. Então, cabe à faculdade do vereador seguir ou não. Então, nós estamos optando por caminhar. Eu não acredito que o prefeito vai vetar, até mesmo a bancada dele que está entrando com o projeto. Então, só para orientar que isso aqui é opinativo, né? E nós vamos optar por derrubar o veto, para derrubar o parecer. Aliás, nós não. A comissão optou por derrubar o parecer e nós vamos acompanhar a comissão.
Senhor presidente, só dentro da discussão e fazendo a defesa da Comissão de Legislação e Justiça, que é formada por mim, pela Rose e pelo Gilmar, que está ausente, o Renê colocou muito bem aí, a gente sempre leva muito em conta o parecer dessa casa, o parecer jurídico, mas nesse caso, também considerando que o projeto em caráter autorizativo, também acho que isso tem que, importante destacar, né, não é impositivo, ele vem no sentido autorizativo com toda isenção, mas também com toda propriedade, a comissão entendeu, então, encaminhar e contrário, faz parte do parlamento, e contrário ao parecer da assessoria jurídica dessa casa, encaminhar para votação em plenário. Então, é importante fazer essa defesa, porque senão fica parecendo que é uma irresponsabilidade total. E não é, e também considerando o caráter e relevância do projeto, que é um projeto que a gente entende que vai ter uma ampla relevância social na qualidade de vida dessas pessoas, que é importantíssimo. Então, só trazendo essa defesa no sentido da comissão, né, de legislação e justiça. Muito obrigado, senhor presidente.
O parecer está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada. Projeto de lei 61/2019, de autoria do vereador Leandro, Edson, Ricardo, Rosilene e dos demais vereadores que quiserem assinar, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 62/2019. 63, 64, 65, 66, 67, 67. E o veto parcial ao projeto de lei número 42/2019. Ambos são projeto novo e deverá ser encaminhado, senhor presidente, para as comissões.
Edson. Max, Gilmar, e Geraldo.
Senhor presidente, agora nós temos que votar as indicações e deferir os requerimentos.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados. Os requerimentos serão deferidos. Nós já vamos marcar a data, então, para o pessoal vir. Para a próxima segunda-feira. Está combinado? Pessoal da...
Da DI,
falar.
Para usar a tribuna. Na segunda-feira vai fazer contato com vocês para usar a tribuna da casa.
Beleza, gente.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.